Half Daff.
Ah, minha parceirinha de podcast. Hoje completamos bodas de Birubiru. 100 episódios de amor, carinho, dedicação e perrengues. Fala, seus centenários!
Mentira, que era meu oi.
Hã?
Era meu oi.
Não, para.
Juro, Modi.
Não, você esperou o episódio 100 pra gente fazer o mesmo oi?
Eu ia falar, fala seus centenários.
Ah, então é isso,
cê,
né?
Você viu? Que perfeito. Não tinha como ser mais perfeito.
Mas fala também, então, vai. Só pra você ter aquele, porque quando fala o oi, já encarna o podcast, né?
Fala, seu centenário de gala.
Tamo
vestido de gala hoje. Hoje é um grande dia.
Se você segue o Donos da Razão ou segue a gente nas redes sociais, que talvez, né, se você tá ouvindo o podcast, seria de bom grado você
bom tom,
fazer isso.
Seria de bom tom.
Seria de bom tom você seguir a gente. Você viu que a gente se arrumou. Quantos anos fazia com hoje que você não se arrumava pra um evento?
Nossa, né?
Você lembra qual foi o último evento que a gente se arrumou pra ir junto?
Evento, assim,
de gala?
De gala?
Um evento, uma festança, um grande evento social. Eu não faço
Nossa.
A menor ideia de quando foi, eu não lembro.
Não me lembro.
Nos arrumamos pra essa ocasião especial, que é o Donos da Razão 100.
Chegamos lá, gente. Grande momento. Quanto tempo de podcast?
A gente vai mês que vem completar 2 anos.
2 anos de podcast, quase. 100 episódios, uma vez por semana aí. Muitos perrengues, muitas aventuras. E olha só, a gente reuniu aqui alguns dados. A gente tem 150 horas gravadas, que é o equivalente a 6,25 dias de Donos da Razão direto.
Mas se você quiser maratonar aí, tá com uma semaninha de folga, só vai.
Só vai, uma semaninha aí. Já estamos quase em 4 milhões de plays, Modi. É muita coisa.
Quando a gente começou lá, falando do seu cocô, na nossa relação íntima de cocô, você imaginou que as
não.
pessoas iam gostar tanto de ouvir? Porque eu até hoje eu não acredito muito que as pessoas gostam das minhas histórias, por exemplo. Que pra mim eram coisas normais do cotidiano, que todo mundo passou por coisa parecida. E aí,
Modi,
as pessoas gostam muito de algumas coisas, que eu falo assim, cara, sério? E
se
aí eu acho contar... legal.
Você conta no maior, assim, né, sem dar nada. Mas, Modi, até eu amo suas histórias. Tem histórias super
até eu, né, do tipo, até
não,
eu tenho que te aturar
até,
todo
não,
dia.
Não, eu tô querendo dizer que eu deveria já saber, deveria já, né, não...
Sim.
Mas várias coisas eu fico sabendo no podcast. Que é isso, acho que as pessoas se identificam com a gente, isso que é muito legal. E eu acho que é muito isso, porque a gente sempre fica vendo, lendo os comentários, as mensagens que mandam. Inclusive, se você não segue a gente ainda no Instagram, segue lá, @donosdarazãopodcast. Foquinho em todas as redes sociais.
E eu sou o André Brant no Twitter e Brant André no Instagram.
Então, se vocês ainda não seguem, seguem lá que a gente realmente vê tudo, vê as mensagens. E a gente sempre fica lendo assim, as histórias. Às vezes nem entra no podcast, mas a gente fica rindo entre nós. Porque são histórias bem parecidas com a que a gente vive. A gente se identifica muito com os doninhos. E amo essa comunidade que a gente formou de doninhos.
Pois é, são pessoas aí que têm o quê? O mesmo senso de humor. Você tá ali, você entende o subtexto. Você entende nas entrelinhas as pessoas, a ironia, a sutileza. Assim, as pessoas, quando a gente grava com o Doninho, por exemplo, parece que a gente tá gravando com um brother. Parece que tipo, a gente pegou um amigo nosso aí de 20 anos e tá trocando ideia. Todo episódio com os Doninho, não é aquela coisa tipo da entrevista e do... Nossa, estamos numa posição de entrevistar o Doninho. É tipo papo de brother, que se a gente estivesse num bar, a gente ia ficar a noite toda bebendo e conversando. Isso é muito legal.
Bom, mas o que a gente preparou pro episódio de hoje, especial, Modi?
Então, na verdade, a gente não preparou nada. Esse episódio aqui, na verdade, quem preparou foi a Nicole, nossa querida produtora, na surdina. Por quê? A gente falou assim, vamos relembrar coisas, né? Pessoas que estiveram aqui, trazer conteúdos inéditos das pessoas que já estiveram aqui e tal. E aí, na surdina, ela promoveu aí como é que eu posso dizer? Conta pra gente, Nicole, o que você prepara?
Então, é assim, pra comemorar e essa celebração de episódio 100, não podia ter nada menos do que a participação dos doninhos, né?
Verdade.
É quem move essa engrenagem. É quem coloca gasolina neste carro, neste automóvel que se chama Donos da Razão.
Nessa motinha, né? Nessa motinha.
Essa motinha.
Essa motinha envenenada.
Essa motinha ela só dá grau e só empina porque tem a gasolina dos doninhos.
Ela só consegue fugir de assaltos por causa dos doninhos.
Ela só consegue entrar na sala rapando da mãe com a gasolina dos doninhos. E aí, assim, eu vou dizer, gente, foi bem difícil escolher, porque se a gente pudesse fazer um episódio, sei lá, de 400 horas, assim, ia ser só a mensagem dos doninhos. Eu fiquei cerca de 4 horas escolhendo, e foi muito difícil escolher, selecionar, porque tinha as histórias muito boas, assim. Olha. E eu só vou dar um spoilerzinho, assim, que vocês não vão se arrepender de ter deixado essa função pra mim, tá?
A gente sabe, não tem dúvidas, Nicole.
Mas o que tem mais de spoiler aí, assim, Nicole? Tipo, tem pessoas que tiveram no episódio famosas, por exemplo?
Olha, eu acho que tem. Eu acho que tem.
Eu acho que tem.
Produziu legal. Quer revelar.
Produziu legal.
É que eu não quero revelar. Assim, eu amo spoiler, os doninhos já sabem, porque eu já dei o meu depoimento aqui. Mas eu sei que muita gente não gosta, então eu vou tentar manter na surdina mesmo, tá? E dar.
Então vai, e ser assim, vai ser um react nosso e o dos doninhos também.
Exatamente.
Das mensagens que a gente recebeu.
Exatamente. Assim, eu quero que vocês falem, comentem as mensagens dos doninhos. Que assim, a dos doninhos são histórias que eles passaram ouvindo e participando do Donos da Razão.
Boa.
Tá?
Tá.
E tá bom, vai, eu vou dar um spoiler. Ele tem uma galera assim, bem famosa.
Ela não aguenta.
E assim, tem uma galera famosona, assim, que vocês nem acreditam que participou, que não participou do Donos da Razão, mas que veio aqui só pra deixar uma mensagem de amor e fraternal.
Agora você mexeu comigo aí, cara.
Vamos lá.
Tá bom.
Então é isso, gente. Preparem o coração. Segura no guidão da motinho, porque a partir de agora vocês estão no arquivo confidencial, bicho! Tô louco, meu!
Pronto, é isso que
maravilhosa! Pronto, já valeu pra mim.
Nossa, maravilhoso, porque tem uma coisa que eu e a Foguete conversou essa semana, inclusive, que é o Faustão vai sair da Globo e o arquivo confidencial vai acabar.
E
a gente não vai ter a oportunidade de participar disso, porque a gente não vai ficar famoso a tempo. A gente tem que esperar uns 10 aninhos para participar do arquivo confidencial. Então a Nicole proporcionou pra gente uma grande alegria. Estou arrepiado.
Então vamos lá.
Vamos lá. Ó, o primeiro relato, né? O primeiro depoimento desse arquivo é de uma doninha, chama Maria Luísa Bock. E vamos lá ver o que ela falou.
Oi, Modis. A história com Donos da Razão é a seguinte. Em novembro do ano passado, eu estava escutando o podcast. Se eu não me engano, é o episódio das amizades. E estava me arrumando para treinar em casa. Daí, André teve a ideia de mostrar para Foquinha o vídeo do Carreta Furacão na Eliana. E Foquinha teve uma crise de riso. E eu tive uma crise de riso com a crise de riso da Foquinha. Só que, nessa hora, eu agachei para pegar meu tênis e me desequilibrei. Virei e desloquei meu joelho. Daí eu comecei a chorar e rir ao mesmo tempo. E aí meu pai, tipo, sem entender nada, mas me ajudou, tá tudo bem com o meu joelho. Porém, hoje eu me identifico com o André, porque de vez em quando meu joelho sai do lugar e aí eu tenho que sentar e colocar ele de novo. Inclusive, na semana do Natal, eu tava no mercado com a minha mãe e agachei pra pegar um produto na prateleira e meu joelho saiu do lugar. E assim, me senti o André no meio do corredor, com pessoas ao redor. Mas é isso, Modis, um beijo.
Gente, eu tô chorando de rir.
Caramba, você vê que o podcast tem o poder de transformar o doninho na gente.
Na gente, ela teve uma crise de riso como eu, e ela deslocou o joelho como você.
Pois é, e ela virou nós dois ao mesmo tempo. Hoje o joelho dela sai no lugar no mercado, e ela tem crises de riso do nada.
Gente, eu tô rindo com respeito, viu, Maria Luísa? Porque, tadinha, caiu rindo da gente e deslocou o joelho. O joelho saiu do lugar.
E que é a coisa mais legal do que tudo isso proporcionado pela Carreta Furacão Neliana?
Não,
é,
gente,
um suco de Brasil que é maravilhoso.
Não, só de eu lembrar da Carreta Furacão, eu já dou risada. da Eliana, gente. É tudo aquele momento pra mim.
O próximo áudio é um depoimento, na verdade. E assim, eu não vou dar spoiler, mas é porque vocês precisam saber se essa pessoa tá bem ou não.
Tá.
Tá? E é isso que ele deixou no relato dele.
É pior do que torcer o joelho, então, no supermercado. Vamos ver.
Bom, a história eu já contei. Eu tava ouvindo podcast e fui atropelado saindo do estágio. E aí agora um ano e pouco depois eu venho atualizar que eu tô bem, eu não tive nenhuma cicatriz na época que eu mandei o recado e vocês repercutiram no podcast. Eu ainda tava de cama e aí agora eu já tô tranquilo, sem cicatriz, sem nenhum dano, pelo menos não fora da minha cabeça. E eu queria contar também que foi engraçado porque eu fui um pouco cancelado pelos doninhos, porque o André comentou assim: ah, você devia estar em casa pra não ser atropelado. Porque era o início da pandemia no ano passado, lá em março. E só que eu tava saindo do estágio, gente. Aí depois eu fui explicando, as pessoas entenderam. Estagiário não tem folga, não tem vida. E enfim, era só isso. Aí continuo ouvindo o podcast, tô inteiro. Não faleci e minha figurinha segue bombando entre os doninhos. A figurinha de eu sendo atropelado por um puta carrão.
Meu Deus, Matheus! Gente, caramba. Eu me lembro do Matheus. A gente contou a história dele. Mas eu não sabia que ele tinha sido cancelado pelos doninhos. É, pelo amor de Deus, não cancelem os outros, hein?
Eu queria descancelar oficialmente aqui, então, o Matheus. Depois que eu assisti A Vida Depois do Tombo, gente, eu sou uma nova pessoa. E eu acho que eu não quero ver o Matheus sentado na frente de vários telões, vendo ele ser atropelado.
E esse relato dele realmente foi A Vida Depois do Tombo, né?
Foi, literalmente.
Não, e a gente tava rindo dele no episódio, eu lembro que a gente deu uma zoada nele, ele tava de cama, não sabia desse detalhe.
Eu não sabia que ele tava de cama também.
Eu achei que foi aquele atropelamento do tipo, ah, o cara buzinou, parou, bateu no capô e, ah, valeu, tchau. Não, ele realmente foi atropelado, ficou de cama.
Gente,
tá bem.
Eu tô em choque.
Está oficialmente descancelado o Matheus, tá?
E quase 100 episódios depois.
100 episódios depois aí, sem nenhum trauma. Daí?
Gente, coitado, o Matheus tava indo trabalhar, sabe? Porque é isso, assim, a gente não tinha intenção de cancelar, porque o trabalhador, ele não tem nada com isso, né? Tem que trabalhar.
É isso aí.
É o que mais sofre nessa pandemia.
Ele não tava indo fazer TikTok com ex-BBB na rua, por isso foi atropelado. Então,
não tava indo
não
aglomerar à toa.
É isso. Free Matheus.
Free Matheus. E eu quero essa figurinha, hein, Matheus? Manda pra gente também.
Ah, é verdade. Eu queria muito essa figurinha, de verdade.
Ó, agora a gente vai pra ala celebridades.
Ala.
A primeira celebridade que mandou mensagem pra gente é uma pessoa que, assim, indiretamente, ela participa de todos os episódios. Que é a Subli, que é quem faz a arte, as artes maravilhosas, que vai junto com o podcast pro ar. Né?
Pra quem não sabe, é @sublinhando a Paty, ela é muito talentosa, ela que faz nossas artes lindas, desde o primeiro episódio até hoje.
Ela é impressionante.
E ela, e o mod dela…
Ah, o Lucas!
O Lucas, deixaram um recadinho aqui
pros
outros mods.
Não, deixa eu falar.
Dona Maria.
O Lucas também é muito talentoso. O Lucas, ele é editor, ele é filmmaker também. Ele já fez vários trabalhos comigo. Sempre que rola, eu chamo ele também pra trampar junto. É uma dupla muito incrível, muito talentosa esse casal.
Oi, Modis! De Modis para Modis! Afinal, eu e o Luquinhas, a gente só escuta o podcast Danos da Razão juntos. É tipo aquela série que a gente fica bravo se o outro escuta sem o outro, sabe?
Exatamente.
Pois é. E aí, a gente veio contar o que a gente gosta no podcast, entendeu? Porque já que a gente ouve junto, a gente tem algumas opiniões em comum.
E acho que a gente tem uma opinião muito em comum, que acho que vale falar essa, né?
Sim, eu não sei se os outros doninhos se identificam, mas uma coisa que a gente acha muito engraçado quando a gente ouve as histórias do André, parece que a Foquinha não conhece o André, gente, as histórias do André. Eu fico chocada, porque a Foquinha sempre fica surpresa, ela…
Sério,
mentira, mentira.
Ele conta as histórias e parece que ela nunca sabe das histórias da vida do André.
Sim, a gente acha muito engraçado, porque eu e o Luquinhas, a gente sabe de cor e salteado todas as histórias.
Assim, a gente acha que sabe, né? Que eles compartilham muitas histórias no podcast. Talvez a gente se conversasse tanto assim, falando aleatoriedades…
Talvez a gente vai ter que fazer um podcast pra descobrir se a gente também sabe as histórias um do outro.
Exatamente.
Mas essa é uma das coisas que a gente sempre comenta quando a gente tá ouvindo o podcast. A gente fala assim, gente, não é possível que a Foquinha não sabia dessa história. Ela é muito icônica pra Foquinha não saber.
Ela é muito FBI pra não saber as histórias do próprio André, entendeu?
Sim, mas é isso. Agora eu vou contar aqui algumas experiências. Tchau, Luquinhas. Agora eu vou contar algumas mensagens que eu recebo da Foquinha, que eu acho muito engraçado, porque a Foquinha geralmente ela me manda áudio falando como que vai ser a arte da semana pra eu fazer. E quando ela não me manda áudio, eu fico triste, porque eu amo o áudio que eu recebo, que é geralmente da Foquinha e do André falando: oi, Subli! Inclusive, vou estar anexando aqui vários oi, Sublis, pra ver se entra nessa edição. E aí, uma mensagem que eu separei, que infelizmente não é em áudio, essa mensagem icônica, foi uma das artes mais difíceis e cabulosas que eu fiz recentemente do Donos da Razão, que é essa daqui, ó. A Foquinha me manda a seguinte mensagem. Oi, Subli, tudo bem? É só pra avisar que gravamos o EP ontem, rolou participação, blá, blá, blá. E aí ela fala assim: aí pensamos em, de repente, ter nós quatro no closet e alguns easter eggs do episódio. A Mabê pode estar investigando dentro de uma gaveta, o André com um talão na mão e uma cara de desconfiado, eu com medo encolhida abraçando o Kinder, Lorelai conversando com o ET. E se der, seria legal ter uma sombra mostrando que tem uma criança escondida no closet. Bom, é isso geralmente que eu recebo. E aí eu preciso transformar isso numa imagem, entendeu? Caber dentro de uma imagem. E dá bom, viu? A maioria das vezes dá bom. Eu gosto muito, acho muito engraçado, porque eu não recebo muito contexto, eu só recebo um grande resumo do que é o episódio. E um episódio é cada vez mais aleatório que o outro. E eu amo isso. E eu estou muito feliz que chegamos aí nos 100 episódios. Inclusive, quando eu tava chegando perto, eu falei assim: Foquinha, o próximo episódio é o 100, meu Deus! E é isso, gente. Sou fã. Eu e Luquinhas aqui somos fãs. E aí, espero que o meu áudio entre. Eu vou ficar muito chique, vou me sentir muito chique. Eu me ouvindo junto com o Luquinhas, a gente se ouvindo enquanto ouve o podcast. É isso, um grande beijo. E é isso, tchau.
Oi, Subli!
Oi, Subli! A gente manda assim pra ela, gente. Mas, amor, você faz um oi, Subli, mas é mais…
Oi, Subli! Ele é meio sério, mas ele ele quer ser simpático. Ele quer ser simpático, mas ele é sério.
Então, mas os doninhos, eles têm que ouvir o real, né?
Mas você manda…
Então,
ela fez o compilado?
Ela fez um porri de Sublis!
Artista, manda, né? Manda. Artista é foda, tá vendo?
Vamos lá!
Oi, Subli!
Subli!
Oi, Subli!
Oi, Subli!
Oi, Subli!
Oi, Subli!
Então, Oi, Subli!
Subli!
Oi, Subli!
Oi, Subli!
Ai, eu tô boba!
Bom dia, Subli!
Eu tô passando mal!
Tá vendo? Assim parece que a gente é bobo, mas no contexto, a gente, faz todo sentido.
Não, e tudo começou porque geralmente sou eu que mando a mensagem pra Subli, o André não manda. Às vezes a gente conversa entre nós e aí eu mando, eu sou a guardiã da mensagem. E aí eu lembro que a primeira vez eu tava mandando um áudio pra Subli, aí eu mandei: oi, Subli! E aí o André passou, ele tava passando assim, aí você gritou de longe, né?
Esse primeiro zoando. Que ela botou, que tá bem distante o meu oi, Subli, é o primeiro que tá ali.
Aí virou um negocinho nosso. Ai, gente, tô chorando de rir.
Agora tem um momento nosso do dia que é a hora de mandar o áudio pra Subli.
Né? Aí eu falo: vem, Modi, vamos mandar áudio pra Subli.
É um momento nosso do dia. E ali ela tocou num assunto que muita gente comenta, que é legal falar, que a Foquinha não sabe mesmo as histórias. Parece que a gente é um casal que não conversa fora do podcast. Mas
eu fiquei
que
um pouco preocupada agora.
Não, mas é que eu acho que isso daí é super normal.
Crise no relacionamento?
Não, jamais. Só elogios desse casal aqui, que eu faço parte, inclusive. O que ela falou ali do tipo: ah, será que se eu e o Lucas a gente gravar um podcast, a gente vai descobrir? Vai descobrir, gente, porque assim, são muitos anos vividos. Aí o que acontece? O podcast abre um portal aqui para experiências que você jamais contaria pra pessoa num dia a dia, entendeu? A gente conversa de tudo, a gente conversa sobre o que tá acontecendo. Mas, por exemplo, eu não sei em que contexto eu chegaria pra Foquinha e falaria que eu enfiei o dedo no cu de uma outra criança jogando bola. Só que no contexto do episódio, e quando você tá, tipo, liberto de ter que conversar de coisas normais pra poder conversar sobre qualquer coisa, daí eu acho que o HD aqui do cérebro vai pra aquele lado do tipo: puta, teve essa vez, teve aquela vez.
Não, mas tem uma coisa também. O André, ele nunca acha que a história dele é boa. Então, ele, tipo assim, ele não conta as histórias. Porque ele acha que, tipo, não é nada demais, entendeu? Tanto que a história da motinha, ele contou, assim, super como se não fosse nada. E eu tive uma crise, vocês lembram? Eu quase morri no episódio. Porque é maravilhosa essa história. E ele nunca tinha me contado. Ou se ele tinha me contado, ele me contou mais resumidão, assim. E é isso. E ele não sabia depois que né, todo mundo… Que a gente viu a reação dos doninhos e tal com a história. A minha reação na hora… Ele ficou chocado, você ficou chocado, lembra? Você falou, nossa,
sim,
nunca imaginei história... que…
Não, era uma história que eu não ia contar nesse episódio. Ela surgiu na minha cabeça na hora, lembra?
É. E
eu,
o André
eu não,
tem…
Eu não tinha separado ela, eu tinha separado o outro.
É verdade, porque nessa época a gente fazia um roteirinho. E aí era
nessa
o episódio…
A gente fazia roteiro agora.
E aí era o episódio de primeiras vezes e a gente foi escrevendo no doc, assim. E não tinha essa história. E aí é isso, assim, várias histórias vão surgindo… E a gente vai lembrando na hora de gravar o podcast mesmo. E tem coisa que a gente realmente não sabe. E eu tenho uma coisa também que eu esqueço algumas coisas, assim. É, eu tenho uma memória muito boa para alguns detalhes, mas para outros não. Então muita coisa eu esqueço, que quando me conta eu dou tudo risada de novo. Mas várias coisas a gente realmente só fala a primeira vez um pro outro no podcast. Às vezes tem até coisa, hoje, a gente sabendo como é o podcast, tem coisa que a gente vai contar um pro outro que a gente guarda às vezes também.
Sim. Mas até, queria muito contar, e aí você não pode, porque vai gravar amanhã.
Tipo a história da despedida de solteiro.
Sim.
Eu nunca tinha contado pro André, assim, né? E aí, quando eu fui contar, eu falei, não, a gente precisa falar sobre isso no podcast.
Uhum.
Então rola muito isso, mas realmente, assim, muita história, eu, de verdade, não sei mesmo, só sei na hora. E o André também, né? Tipo, sim, história do meu pai, aquelas histórias do meu pai.
É, não conheço. Às vezes eu já vi vocês, sua irmã, comentando por cima, porque vocês já sabem a história, então vocês não contam a história uma pra outra, porque vocês já sabem. É. Mas vocês contam de um jeito que vocês dão uma risada, que eu falo, pô, aí tem alguma história engraçada, não sei qual que é, tô de fora.
É.
Mas eu não sabia, vários detalhes de várias coisas. E acho que isso é legal também, né? Porque abre um espaço pra gente falar de coisa. Porque acho que num momento que a saúde mental é tão valorizada e que tá tão escassa no nosso mundo, principalmente no Brasil, pra gente funciona como quase uma terapia, né, isso daqui. Porque a gente tem um momento nosso na semana,
nossa,
pra falar de aleatoriedades. A gente não vai falar de coisas que, da nossa vida, que a gente, óbvio, conversa. A gente tá sem sair de casa um ano e três meses. Se a gente não conversar, a gente tava fodido. Mas abre um espaço pra gente falar de outros assuntos, de amenidades e lembrar histórias que a gente meio que dá uma desopilada, né?
É.
Então a minha dica pros casais aí é faça um podcast.
É, porque, nossa, eu juro, assim, pra mim o momento do podcast, de gravar podcast, é muito legal, assim, porque é bem isso, assim, a gente não tem, a gente trabalha tanto, eu e o André, e o podcast acaba sendo um trabalho também, mas a gente é tão, assim, eu e o André certinho, né, faz tudo, né, tem nosso cronograma, tem nossas coisinhas, nossos trabalhos, não sei o que, não sei o que, e vira uma obrigação, e o podcast a gente vem muito solto, então é realmente o momento de dar risada, de falar besteira e de ser a gente mesmo, assim, o máximo. Então.
Não, e principalmente na pandemia foi um momento também da gente conversar com amigos, pessoas que a gente não tá podendo encontrar, né?
Isso.
Tipo, muitos amigos, pessoas que estariam na nossa casa, ou pessoas que a gente estaria na casa dessas pessoas, a gente estaria em festa, estaria em várias coisas rolando. E o outro lado também da pandemia, que eu lembro que muita gente veio falar assim: ah, o podcast ano passado, esse ano caiu muito. Teve uma galera que vem falar isso. Porque
falou?
O nosso. Falou no Facebook lá quando cancelaram o palestrinho, esse grande momento de entretenimento.
Ah, não, mas aí é. Mas
não,
aí
e aí vieram pessoas falar isso, e aí próprios doninhos foram defender, falaram assim, gente, mas não tá. Porque assim, ele fala assim, ah, quando eles iam pras festas, quando eles contavam de Rock in Rio, de não sei o quê, fala assim, então,
a gente não vai mais.
Que mundo que vocês estão vivendo? Tipo, a gente tá tentando falar de coisas legais ainda, mesmo que no mundo horrível que a gente tá vivendo, né? Mas é isso, estamos sobrevivendo aí. Já foi 100, agora é 200.
E aí é engraçado que a Subli falou também da arte, porque a galera tem curiosidade pra saber como é que a gente faz, né? Tem muita gente acha que a Subli ouve o episódio inteiro, mas não rola, não dá tempo.
Não dá tempo.
É, porque é muito em cima da hora que a gente grava, né? Pra não ficar, pra ficar bem quente mesmo, né? Bem atual o episódio. Então a gente às vezes grava um dia antes do episódio ao ar e tal, e não tem tempo. Então eu faço esse resumão pra Subli, como esse aqui do episódio que a gente gravou com a Lorelai e com a Mabê, que saiu agora, que a gente tava. A gente viaja. Nossa, que episódio foi esse, né? Foi um surto coletivo.
Foi.
E aí, e pra explicar isso pra pessoa que não ouviu o podcast, não sabe do que eu tô falando, né?
E, tipo, aí cê, e a qualidade da entrega da pessoa que conseguiu fazer um negócio perfeito.
Não, e a Subli é isso, ela capta muito tudo e entrega a arte perfeita. Parece que ela ouviu o episódio, né?
Vamos pro próximo áudio?
Vamos. Obrigada, Subli Lucas.
Ó, agora, a mensagem de agora é uma mensagem que me emocionou bastante, não vou mentir, tá? É uma mensagem maravilhosa, que é pra mostrar como a evolução do André como influencer dentro do Donos da Razão.
Amo! Tem que ser valorizado.
Eu achei que era coisa séria. Eu tava, chorar no episódio.
Mas é, mas é uma coisa séria.
Entendi.
Ganhar um troféu de influencer no Oscar dos 100 episódios de, Donos da Razão
realmente
é emocionante.
Tá aí uma boa ideia pro próximo, hein? Fazer um Oscar dos Donos da Razão. Melhores momentos.
E agora eu vou colocar o áudio do João Pedro, que ele relata como o André foi um influencer na vida dele.
Vai.
Vamos lá.
Oi, Foquinha. Oi, André. Então, eu sempre mando mensagem aqui. Sempre não, né? Mandei uma vez. Mas enfim, espero que hoje vocês ouçam. Mas a história é a seguinte, teve um episódio do Donos da Razão em que o Diva Depressão participou e que o André, você estava jogando stop e o André mentiu sobre um participante do BBB. E isso me inspirou muito a pensar como as mentiras, elas geralmente dão certo, porque ele geralmente mentia o participante e dava super certo, até que você é pego na mentira. E nessa época eu estava passando por um processo seletivo para estudar em uma universidade americana chamada Cornell University. E aí eu decidi fazer o meu texto contando sobre mentiras que o político aqui da minha série tinha contado e o meu papel em desmascarar ele para a cidade.
Maravilhoso!
E isso fez com que ele não fosse eleito na próxima eleição. E aí eu escrevi meu texto e eu fui aceito para estudar política em Cornell University, que é uma das Ivy Leagues, que são uma das universidades muito renomadas nos Estados Unidos, que é muito difícil de passar. Então, obrigado pela inspiração, André, e Diva Depressão, e Foquinha, e todo mundo.
Caraca! Caralho. Que demais! Parabéns, caramba. João Pedro!
Porra, João Pedro, estourou. É, depois, quando a gente for pros Estados Unidos, a gente vai ficar na tua casa, tá? Se prepara. É, mas que, olha só, tá vendo?
Olha só, você, o Dono da Razão também.
Vocês me julgando.
Educação.
Vocês me julgando aí porque eu fico mentindo no stop. Olha aí. Mais um brasileiro estudando fora.
Gente,
graças
eu
às mentiras do Big Brother. Olha como dá a volta. Como esse podcast aqui tem Brasil. Olha o Brasil como é bonito.
Não, e é engraçado, né? Que a gente, vocês colocam assim, ah, vamos fazer um joguinho, um stop.
É.
Uma coisa divertida dentro do programa. Olha aqui que rendeu. Olha que stop. Olha que a mentira rendeu.
A ideia da redação que ele passou numa universidade dos Estados Unidos surgiu de um jogo de stop que eu menti no Donos da Razão.
Eu tô em choque, juro.
Porra, isso é muito surreal.
Que demais.
Tem... É o André Influencer, outro personagem.
Eu não tenho noção do sucesso que eu faço, né? É isso,
Fascinante. Subiu a cabeça.
Não, é que eu continuo humilde, pé no chão, gente. Mas, mas é isso, né, gente? Eu tô influenciando pessoas aí, não só no Brasil, como também fora dele, né?
Agora a gente vai pro áudio da Isabela, que relatou que foi a primeira doninha a entrar no Telegram.
A Isabela Vendrame, famosa. Mas a Isabela Vendrame, desde o começo, ela já é um nome conhecido entre nós. Inclusive, vale relembrar que o Telegram, para os doninhos que não conhecem, que é o grupo aí estourado dos doninhos no Telegram, a gente está lá também. Não muito ativa, a gente gostaria de estar mais, mas de vez em quando a gente está lá falando com os doninhos. E para quem quer entrar, tem um link que vai direto para esse Telegram lá no Instagram do Donos da Razão, nos stories fixados. Então, você pode ir lá ver e entrar e fazer parte dessa comunidade.
Oi, Modis. Então, a coisa mais legal que aconteceu por causa do Donos foi ter sido uma das primeiras pessoas a entrar no grupo do Telegram. É, o dia que a Foquinha entrou e todo mundo levou um susto e não acreditou. E, principalmente, ter feito vários amigos super legais lá. Que hoje eu não consigo mais viver sem. São pessoas que a gente conversa todo dia, a gente se preocupa, a gente sabe da vida. E também a gente dá uma fofocadinha às vezes, né? Até porque a gente gosta de uma fofoca. Mas é isso. Esse grupo do Telegram é maravilhoso.
Ah, que demais, gente. Mas
e a pronúncia do Telegram?
Telegram.
Né? Você vê que é um público diferenciado. É um público ali que vai na pronúncia correta do aplicativo. Que eu nem sei se é correta, mas é mais bonito.
Mas esse grupo é demais mesmo, porque eles ficaram muito amigos mesmo. Rolam vários papos. E às vezes a gente entra pra conversar, eu e o André lá. E aí tá num papo tão, assim, intenso que a gente não quer atrapalhar. Porque realmente a galera virou muito amiga. E até tem grupos que vão surgindo, outros grupos que surgem…
Spin-offs.
Do Donos da Razão, spin-offs. Tem até o grupo que era do BBB, né, que era só pra falar de BBB. Então é muito legal.
E aí que eu quero saber se já tem também o grupo do Telegram, que é o de Power Couple. Que aí, se tiver o paralelo já do Power Couple, bota nós lá, a gente vai querer entrar também, porque vem aí. Um beijo pra galera do Telegram!
E aí, voltando para celebridades, agora uma pessoa que participou não faz tanto tempo, mas também não faz muito tempo, e acho que foi um dos testes de áudio mais divertidos que eu fiz, que foi com a Camila Frender.
Amo!
Olha aí, maravilhosa.
Meu Deus do céu, 100 episódios, parabéns, parabéns Doninhos, parabéns Foquinha, André. Olha, é uma emoção fazer 100 episódios. Eu sou podcaster também. Eu sei o trampo que é esse negócio aqui. Então, parabéns, muitos beijos. Agora, aproveitando que eu já invadi aqui o espaço, né? Já me enfiei no podcast de vocês. Eu quero jogar uma pergunta aqui. Eu quero saber qual é a nóia agora do casal. O que que tá pegando? E a gente podia também, né, fazer esse cross de novo e vocês irem os dois lá no Noia pra gente falar só sobre Noia de Casais. O que você acha? Fica a pergunta e o convite. Gente do céu, como eu sou enxerida. Mas é isso, me responde aí. Olha, eu sou fã de vocês, tá? Os dois muito lindos, podcast perfeito. Beijo!
Ai, Camila, eu amo. Sou muito fã de Camila. Somos muitos fãs de Camila, do É Noia Minha.
E Camila não dá ponto sem nó, né? Ela veio do jeito, ela já garantiu um episódio pra ela, né? Jogou uma pergunta pra gente que tem a ver com o episódio dela.
Já amarrou tudo.
Você vê que é a marqueteira da podosfera, né?
Já tá com o livro pronto.
Isso. Não é à toa aí que é uma das maiores celebridades da podosfera.
Sim, ela é tudo. E óbvio que a gente topa. Sempre que você quiser, a gente vai topar, tá? Nesse podcast maravilhoso. Porque somos um casal cheio de noias. Qual que é a noia do momento, Modi?
A noia do momento é, quando a gente tiver filho, eles vão ficar repetindo os apelidinhos que a gente dá pros cachorros?
A gente entrou nessa noia ontem. Ficamos falando. Como que foi o exemplo que você deu, Modi?
Porque assim,
A gente tem o nosso vocabulário, os Doninhos sabem que a gente tem o dicionário dos Modis, que é um linguajar todo próprio, né? Com não só a terminação em E, tipo Globe, né? Que a Globe copiou a gente, mas…
Um beijo, Alana aí, viu?
A Alana copiou a gente, é plágio. A terminação em E, a terminação em O, e também apelidos que não fazem sentido nenhum.
É, e aí principalmente com os cachorros, com os bichos da casa, né? Porque a gente cria um nome na nossa cabeça e chama eles. Por exemplo, o Quindinho tá ali fora e fala assim, cadê o Robertinho de Oliveira?
E eu já sei quem… E assim, mesmo quando a gente nunca chamou eles assim, quando o André fala esse nome sem sentido ou eu, a gente sabe de quem que a gente tá falando, entendeu?
E a gente tem um negócio que aí eu jogo com a Foquinha, que é tipo, eu pego ele no colo e falo assim, Modi, conhece o Robertinho de Oliveira? Aí ela fala, conheço, e aí eu faço com ele.
Não, e é muito… A gente nem… Tipo assim, nem é um negócio normal, porque sei lá, o André fala assim, cadê o Robertinho de Oliveira? E eu respondo normal, tipo, nem tem nenhuma, né, nenhum susto.
Tá na varanda, Modi, tá bom,
na varanda,
beleza, segue a vida.
E aí o André sempre dá risada disso, inclusive.
E aí é sempre um nome composto, que a gente cria do nada aqui, assim, ou é uma comida, enfim, a gente inventa um nome pra ele.
Um bolinho de queijo.
A Foquinha tá com uma sobrinha agora, né, a filha da irmã dela, que tá aprendendo a falar, tá começando a falar, e ela repete muito as coisas.
É.
E aí, vendo um vídeo dela repetindo coisas, a gente entrou nessa noia, que é, ela repete tal, coisas que eles conversam em casa, mas talvez eles tenham uma vida mais normal do que a nossa.
É.
Se a gente tiver uma criança de 2 anos em casa, 2 anos e meio, que tá falante, tá começando a falar, E aí a gente começa a ficar falando essas besteiras, a criança vai começar a repetir. E aí a gente tava com medo, tipo, imagina na escola, o nosso filho tava na escola, a professora pergunta, ah, e seu cachorro? Ela fala assim, quem é o Robertinho de Oliveira? E aí, e não é nem um nome muito fácil de falar pra criança, né? Porque a criança é Dedé, Didi, Dodó, é tipo, tudo mais simples. E aí a gente cria os apelidos sempre com nome difícil, que a graça dos nossos apelidos é esse, tipo, criar um nome totalmente inusitado.
Não faz sentido nenhum.
Não faz sentido. E aí eu fico pensando, a criança sofrendo bullying na escola, porque o cachorro dela chama Robertinho de Oliveira, mas na verdade ele chama Kinder. Só que ela tá repetindo o Robertinho de Oliveira.
Gente do céu, a gente entrou nessa noia ontem, então assim, sinto muito, Camila, esse é o nosso tipo de noia.
É, então já tem aí um spoiler do que vai vir pra esse episódio aí.
E agora voltando para o Telegram.
Oh, yes.
Temos a mensagem do Ale Radum.
Ah, o Ale também, muito presente.
Olá. Fala, seus brasileiros que não desistem nunca. E assim, chegamos no 100 episódio, parabéns. Então, a minha história com o podcast é o seguinte. Criei o grupo do Telegram, o Telemode. E com isso foram entrando várias pessoas. Até que um dia chegamos no fatídica discussão sobre reunião de condomínio. Nisso, uma das meninas pegou e falou que não foi na reunião. Aí eu falei, ah, bem que eu queria ir na reunião do meu condomínio para reclamar de uma mulher que fica cantando alto. Tipo, depois das 10 da noite. Louca, louca, louca. Até que uma bendita doninha pegou e respondeu com... Olha, acontece a mesma coisa aqui. Eu, por acaso, ela tava cantando Fresno? Aí ela só pegou e completou com a música. Ou fui eu? Então, descobrimos que morávamos no mesmo bloco, do mesmo... E aproveitando, tem mais uma história que... A gente acabou tendo um grupo no WhatsApp, o Doninhos do Coração. E agora, dia 29 de maio, o Eli, um dos nossos amigos, que conhecemos por causa do podcast, vai casar na Inglaterra. E vamos todos estar presentes por videochamada lá. Então é isso, um beijo pra vocês e que chegam a 500 episódios. Acho que 500 episódios tá bom, né?
Em choque que eles têm um grupo. Primeiro que eles têm um grupo no WhatsApp, né?
É, de Doninhos do Coração.
Olha que amorzinho, já amei. E que o Eli vai casar na Inglaterra e eles vão estar lá pro videochamada.
Caramba, isso é, e casamento é muito importante. Casamento é...
Porra.
Qual a nossa lista? É que a pandemia, o videoconferência, cabe 99 pessoas na vida, né? Mas tudo bem, mas se você ser convidado para um casamento, já é um negócio, tem uma pompa aí, né? Tipo, pô, convidado para um casamento, mesmo por videoconferência. O novo normal permite.
É, que incrível, eu amei. Eu lembro quando a gente viu no Telemode essa conversa rolando, a gente ficou muito em choque. Acho que a gente até comentou aqui no episódio.
E é uma história que remete à nossa história, né? Que a gente se conheceu nisso, né? A gente, não diretamente, mas indiretamente, a gente tava um em cima do outro ali no andar de cima.
Um em cima do outro.
Esse aí foi depois. Mas, fisicamente falando, não sexualmente, a Foquinha tava em cima de mim, no mesmo prédio.
É, no apartamento de cima.
No Rio de Janeiro, que tem bastante prédio, viu? A gente tava no mesmo.
Não, gente, é muito impressionante essa história, juro. Porque a gente já contou aqui, né? Mas é isso. Foi assim, a gente descobriu sem querer também. Na verdade, a gente nem se conhecia, né? Mas o Mohamed, que tava comigo e que é amigo do André, que descobriu que eles estavam no... Ele e o Magal estavam no andar de baixo do nosso, no dia que a gente ia se conhecer. Então, gente, vem aí, hein? Isso daí não é à toa. Isso aí, esse sinal aí...
Sinais.
Sinais. Uma grande amizade mesmo.
O que mais, Nicole? Tô aqui agora, o negócio tá ficando bom. Eu tô aqui, ó, a perninha tremendo debaixo da mesa. Ansioso. Não,
gente, é sério, só tem mensagem top. É muito, 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 muito bom. Eu fiz uma seleção, ó, de primeira.
Você não erra.
Vamos lá. Às vezes, mas dessa vez eu acho que
não,
eu errei.
Não, você não erra. Às vezes você se engana. Errar você não erra.
Ah, obrigada, André. Olha isso. Vamos lá. Agora é a Leslie Zeferino. Ela contou uma história que eu achei que ia ter um outro final, mas teve um final surpreendente. Oh. Vamos lá.
Plot twist.
Chora, Chayama.
Plot.
Bom, a minha história é a seguinte. Antes da pandemia, estávamos eu, alguns amigos e nosso professor da matéria X de Direito tomando uma cerveja aqui em casa. Saudades desse tipo de rolê, inclusive. E do nada, a gente já meio bêbado, decidiu, vamos procurar músicas da Furacão 2000 no Spotify para relembrar. Aí abrimos o aplicativo maravilhoso na TV de casa e apareceu lá as coisas que eu normalmente escuto. E do nada o professor pega e faz um som muito assustado, tipo, olha pra minha cara muito séria e diz, nossa, você também ouve Donos da Razão, adoro o trabalho deles.
Ai, gente, adoro o trabalho deles, que fofo!
Pô, eu achei que ia falar, que bosta, hein, menina? É. Tirou zero.
Tirou zero, é isso que você tá ouvindo, caralho? Não, olha, amei, aí. Professor ouvindo a gente, que moral, hein, Moody?
Professores do Brasil aí, é por essa eu não esperava.
Por essa eu não esperava também.
O final
não.
Me pegou de surpresa. Achei que na hora do Furacão 2000 ia tocar a música do. Que é a nossa música do Vou Desafiar Você.
Ah, esse
sapão. Eu achei que tava indo pra esse lado.
Nem pensei nisso.
Aí, de repente, Donos da Razão aí sendo aclamado pelos professores do Brasil. Olha como eu já que peguei. Loucura. Peguei um professor e pra mim já agora.
É, inventou. O Moody vai longe.
Os professores do Brasil, uma carreata na Praça da Sé, a favor do Donos da Razão, duas vezes por semana.
Ai, muito bom. Eu também fiquei surpreendida com o final da história. Achei que ia colar alguma coisa assim. Ah, eu coloquei Carreta Furacão, de repente começou Donos da Razão, mas, sabe? Foi muito bom.
Não, e o negócio que me pega também é que aí quando você começa a ver que tem. Que como é importante para as pessoas, ou como as pessoas levam a sério. Tanto de besteira que fala aqui, porque a gente tá conversando entre nós, né? Pra mim é como se eu estivesse falando besteira pra Foquinha. Por mais que a gente saiba que tem ouvintes e tudo, né? E aí, quando você num ambiente desse, sabe? Que um professor ou alguém que tem uma vida totalmente diferente, tá numa outra parada, ouve o Dono da Razão e fala assim, puta, ele ouviu o que eu falei aquele negócio. Puta, ele ouviu aquela história, ele sabe da dedada no cu do argentino. Cara, as pessoas... A gente tá se expondo demais, né?
É.
Tá certo, é só essa reflexão que eu queria fazer.
É 100% disposição nosso podcast, né? Impressionante.
É isso.
Não, e é legal, assim, porque às vezes vocês também falam que nem o assunto da caloteira. Você vê que um professor de direito tá ouvindo. Então, é assim, ele pode criar teorias pra dar até aula sobre isso.
É verdade.
Inclusive, ela tem áudio da caloteira? Ela mandou ou não?
Ah, Nicole!
Ela não mandou. Na verdade, gente, eu não sei quem é a caloteira, porque até hoje vocês não falaram quem é.
A gente devia ter mandado o número pra Nicole.
Produção falhou, hein?
A gente podia ter mandado o telefone da caloteira pra Nicole
entrar. Assim, gente, ó, como produtora, eu achei um pouco antiético, sabe?
Boa.
Pedir o telefone da caloteira. Porque eu podia fazer assim, cobrar a caloteira. Falar assim, ó, quer a produção do Donos? Ó, não tô recebendo, porque você tá caloteando uma brecha, tá ligado? Entendeu? Então, assim, tem algumas coisas assim que a gente tem que medir antes de fazer. Mas talvez no 200 eu pegue o telefone da caloteira pra ela depor aqui.
Eu acho que a gente... Eu sempre fico pensando nisso. Como capitalizar essa história da caloteira ainda pro entretenimento? Porque pra mim é uma história que acabou porque eu não quero mais o dinheiro. Pra mim virou um dinheiro sujo. É a mesma coisa que o dinheiro do tráfico.
Nossa!
Me pagar. É um dinheiro sujo. Hein? É um dinheiro que tem sangue nas mãos. Eu não
quero. André.
Eu não
hoje quero você tá dinheiro. Dramático, hein?
Eu não quero esse dinheiro, tá bom? Faça bom proveito.
Não,
É uma história que, enfim, pode ter outros capítulos, desde que a gente queira. Outro dia eu fui procurar uma pessoa no meu contato, que tem o começo do nome parecido no WhatsApp, né? E aí eu fui pra mandar uma mensagem pra essa pessoa, que eu não falava há um tempo pra falar de um job, e aí quando eu fui, apareceu ela ali. E aí eu fui rolar as mensagens, e aí eu falei assim, puta, relembrar esse momento aqui. E tem coisas boas ali do eu cobrando ela, pelo entretenimento. E eu fiquei pensando, pô, talvez essa história não pode morrer aí. Então, os doninhos, fiquem tranquilos que estou arquitetando aqui um jeito de capitalizar essa história ainda para ter mais entretenimento no episódio.
E ganhar dinheiro, ganhar o triplo.
É, o dinheiro não precisa.
Tô brincando.
O dinheiro não precisa, eu quero gerar entretenimento.
Mas pra quem... Tem muita gente que toda hora a gente recebe mensagem na DM do Donos da Razão, no Instagram, perguntando se a caloteira pagou e etc. Então, não, a caloteira ainda não pagou o André. Também outra coisa que a gente pode resgatar lá do primeiro episódio. Não, o André ainda não me viu fazendo cocô, nem eu vi o André fazendo cocô.
Fazendo não, mas já vi seu cocô.
É, o cocô veio aí, né? Viu, viu.
Vi.
Constrangimento, mas... Fora isso...
E a história da caloteira, eu contei ela na versão... 2021, lá no Hoje Tem, no podcast da Leila Germano. no episódio sobre trouxa. Diz muito, né? Ela me chamou pra gravar um episódio sobre ser trouxa. E aí eu fiquei muito lisonjeado, fez todo sentido. Foi um elogio vindo de uma amiga. E aí eu contei lá essa história da caloteira e o pessoal ficou bem impressionado, assim. Mas a Camila Frender tava no episódio, inclusive, também. Outra trouxa, com razão. E aí eu contei a história de novo. E aí, conforme eu fui contando, eu fui lembrando. Eu falei assim, cara, essa história é realmente muito boa e ela não pode acabar aí. Então vamos aguardar os próximos episódios da caloteira.
Vem aí, hein?
Isso aí. Agora a gente tem uma duplinha da ala dos famosos. Tá? O primeiro é o Maicon Santini.
Ah.
Vamos lá ver o que ele depois sobre os donos da razão.
Oi, doninhos e doninhas desse Brasil. Ai, que lindo, mana! André! Parabéns por todos esses episódios que já foram ao ar. Meus amores, eu amo muito vocês. Eu poderia aproveitar esse espaço, esses alguns segundos, né, que eu tô aqui no Donos da Razão, bem linda, e dar uma constrangida em vocês, porque eu sei muitas histórias de Mana Foca e Mana André. Mas hoje eu vou deixar uma pergunta no ar aqui pra vocês. E essa pergunta, maninha, eu vou direcionar pro André, porque eu também já sei bastante da tua vida, tá, mana? Então hoje eu vou perguntar pra você, André, uma pergunta, né, até porque eu tenho interesse. Como que é pra você em relação a essa coisa elétrica e tal, fiação na terra? Você lida bem com isso, André? Conta pra gente. Um beijo, eu amo vocês num grau que eu não sou capaz de calcular.
Bom, essa é uma pergunta simples, né, pra mim. Fácil, zero constrangimentos pra mim pra falar sobre isso, porque fui uma pessoa, um menino que com 16 anos já enfiava o dedo no cu dos outros por mero prazer. E por esporte. Então... Para mim é uma coisa tranquila e eu acho que no calor do momento, se tiver ali e rolar, gente, rolou, é festa, a vida é uma festa.
Entre quatro paredes, né, Moody?
Entre quatro paredes é uma festa.
Tudo vale.
Bem. Não vai mudar nada da vida da pessoa, um dedo no cu, gente, tá tudo tranquilo, segue a vida.
Eu amo o Maicon, gente, que o Maicon, pergunta do Maicon, não ia para outro lado, entendeu?
E acho que tem um dedinho de Gabriel. O dedinho de Gabriel é nessa
dedinho
pergunta.
De Gabriel, não sei
indiretamente.
Aonde.
Indiretamente.
Com certeza, gente. Gabriel. Ah, o Gabriel, ele... O sonho do Gabriel é pegar o André, né?
É. A gente sabe.
É o sonho do Gabriel, entendeu? Mas já falei, outro dia causou polêmica em meu tweet. Falei que assim que liberar a pandemia, liberar assim no sentido que a gente puder aglomerar e ir pra festa, eu vou sair beijando todo mundo. E já foi até um combinado com o André, eu falei, inclusive esse tweet veio depois dessa conversa que eu tive com o André, que eu falei, Moody, é isso, assim que a gente puder ir pra rua, pra rolê, eu vou sair beijando todo mundo. E o André falou, tá certíssima.
Aí o que eu respondi? Eu fiz, deu um complemento nessa resposta aí.
Deu? Olha a minha memória.
Eu falei, até lá você vai ter esquecido desse tweet.
Ué, não vou não.
Vamos ver.
Nossa, jamais.
É só deixar fixado.
Não, gente, imagina. O dia que chegar, vai demorar. Mas o dia que chegar, olha, carnaval.
Essa é uma outra noia nossa também, que a gente tem falado muito.
Ah,
que
muito.
Chegou aquele momento, tipo assim, que nem lá na Inglaterra, a galera já tá marcando de se abraçar na rua. Porque lá,
nossa,
eles são civilizados, né? Do tipo, ficamos 6 meses... Não, acho que foi na Espanha agora. Ficaram 6 meses de quarentena total. E aí liberou meia-noite. E as pessoas foram pra rua se abraçar.
É.
Depois de 6 meses. E aí a gente ficou nessa nóia aqui do tipo... Aqui no Brasil a gente vai acreditar? Quando alguém fala assim, gente, ó, pode abraçar. Fala assim, será?
Será?
Porque aqui a gente não quer abraçar, né? Porque aqui a gente quer beijar na boca. A gente quer carnaval.
Não, então... a gente é carnaval na rua. A gente ficou imaginando como é que vai ser esse dia. Foi bem gatilho.
É a empresa, pode liberar a galera, a gente não tem que trabalhar.
Feriado,
não.
Feriado.
Duas semanas pelado na rua, é o mínimo.
De verdade, esse dia vai chegar.
Eu tenho certeza que quando o primeiro dia, assim, acabou a pandemia, vai ser ponto facultativo, assim, pra sempre.
Mas eu amei...
Esse dia vai ser feriado pra sempre.
Mas eu amei que nesse tweet que eu fiz, tem um monte de doninho, e um monte de doninho falando, o André tá nesse combinado também? E tem gente lá anotando o nome nesse tweet pra tá lá na lista do casal. Gente,
tá
liberou, é só encontrar a gente esse dia.
Vale por você.
Ó, e falando em noia, um dos episódios, assim, desde quando eu comecei a gravar com vocês, eu nunca fiquei com uma noia de um episódio, assim, tipo, pensando muitas vezes, né? Mas esse episódio, eu acho que tanto para mim quanto para os doninhos, porque também tinha alguns relatos nas mensagens sobre ele, que é aquele episódio do morador do closet.
Sim,
uhum.
Esse foi um episódio icônico.
E aí a gente tem um relato aqui da Mabê,
uhum.
Que foi uma das peças fundamentais para desvendar o que aconteceu com o talão de cheques do André.
Verdade.
Não, e o áudio da Mabê, eu já espero um negócio aqui que eu preciso preparar o meu cérebro para entrar na sintonia do que a Mabê vai mandar, porque provavelmente a gente não volte mais desse áudio. Esse áudio é um caminho sem volta. A Mabê é a porta de entrada para as drogas mais pesadas na internet.
Com certeza.
Porque ela bota um negócio na tua cabeça que não tem ácido, não tem nenhuma droga que faça o que a Mabê consegue fazer no seu cérebro, que ela bota um negócio e aí você vai ficar dias com isso na cabeça, remoendo.
Exatamente.
Um talento absurdo que tem aí da internet, Mabê.
Oi, gente, aqui é a Mabê, Mabê Bonafé. Oi, Foquinha, oi, André, oi, Gabi, né, pra quem não sabe. Eles não moram sozinhos, moram uma terceira pessoa num closet. E, enfim, é um assunto aí que pode ser um pouco delicado, melhor não citar. Mas eu queria só dizer para vocês, parabéns pelo episódio número 100, vocês merecem. Vocês são foda, vocês são de verdade um dos casais mais incríveis que eu já conheci na minha vida, assim. Vocês são muito, muito, muito legais. E eu já queria abrir com essa informação, entendeu? Com esse elogio. Queria dizer que eu gosto muito de consumir tudo que vocês fazem no Twitter, no YouTube, no podcast. Não interessa, qualquer lugar que vocês estejam vai ser um lugar divertido. Vai ser um lugar que, sabe, vai dar risada. E eu tenho uma lembrança com muito carinho do dia que era seu aniversário. Eu não vou lembrar o ano agora. Eu acho que foi 2016 ou 2017, que a gente tava num barzinho ali na Vila Madalena. E eu lembro muito bem que esse dia, a gente tava, tipo, sentado numa mesa. Eu não conhecia muita gente que tava, assim, perto de vocês e tal. Mas que mesmo assim, a gente teve uma noite muito legal. Eu, se não me engano, foi o dia que eu conheci o André. E eu fiquei, assim, super apaixonada pela forma como vocês falavam, como ele olhava para você olhava para ele. E é isso, acho que vocês têm uma sintonia tão legal, sabe? Que é tão gostosa e tão uma parceria, assim, que é muito difícil a gente ter na vida. Então, só queria dizer que eu tenho muito orgulho de vocês. Eu tenho muita saudade de beber com vocês, porque, né, enfim, aquele última vez que a gente bebeu juntos, provavelmente. E fora dos eventinhos, né, que sempre tinham. Mas eu lembro com muito carinho desse dia que a gente... Eu enchi a cara, a verdade é que eu enchi a cara. Você também encheu a cara. E é isso, gente, eu tô com saudade de encher a cara. E eu só queria que vocês também dissessem o que vocês estão planejando fazer no episódio número 200. Pra ver se, enfim, quando chegar esse número vocês vão ter realizado. É isso, gente. Um grande beijo e parabéns pelo sucesso. Vocês são foda.
Ó, a gente achou que ia sair desgraçado da cabeça do áudio da Mabê. Saímos o quê? Emocionadíssimos, tá com vendo? Lágrimas
mas,
nos olhos.
Mas é isso, igual eu falei, é o poder das drogas. Porque às vezes tem a bad vibe. Às vezes você acha que você vai, não sei o quê, e a droga te joga pra baixo. Então, Mabê…
Não, mas foi emocionante.
Lindo depoimento. E esse dia foi o dia do Tigre
Cego
lá, do bar?
Foi uma
bar,
loucura. Foi meu aniversário, e eu e o André, a gente tava no começo do relacionamento, né? Era bem início, assim… Muita gente conheceu o André esse dia.
Sim.
E tava Mabê e tal. E foi muito legal. Era um bar que a gente amava. Inclusive, foi um período da nossa vida que a gente sempre lembra com muito carinho, eu e o André, porque foi muito legal. Eu morava num APzinho, quarto-sala, assim, ali. Era muito gostosinho. E tinha um bar do lado, grudado no meu prédio.
Colado, assim, literalmente.
Colado, que era, assim, muito delícia. A gente ficou amigo da bartender, dos donos do bar, que era muito gente boa. A Pri, dona do bar, tudo. Chamava Tigre Cego. E era muito delícia esse bar. Então, assim, como era colado em casa, a gente ia todo dia lá, quase. Então, sei lá, sempre que eu ia passear com o Kinder, eu parava ali, conversava com eles. Tipo, a gente tomava um drink, comia um negócio, era muito gostoso. E aí, o aniversário eu fiz lá. E aí, eles… depois do momento que o bar fechava, né, porque tava aberto para outras pessoas, quando fechava o bar, eles fecharam só pra gente, pros meus convidados. E virou um rolê, uma balada. Eles tiraram todas as mesas e a gente ficou lá até de manhã, lembra, Modi? Foi muito legal esse dia.
Dani Calabresa, loucaça.
É. Nossa, foi muita saudade, porque a gente é um casal muito rolezeiro, né? E a gente sempre tava no rolê, nossos aniversários. Meus aniversários sempre são um evento, porque eu amo rolê, né? Então, nossa, dá gatilho, muitas saudades mesmo. E Mabê, eu conheço a Mabê há muitos anos. Eu não lembro quando eu conheci a Mabê, assim, nem consigo me lembrar, porque faz muito tempo. E amo Mabê. E é esse momento que a gente tá vivendo, assim, dá um gatilho extra, porque apesar da gente estar nessa merda de momento, de governo e etc. Nesse período todo de pandemia, a gente conheceu e intensificou a amizade com muita gente por causa do podcast, por causa desse novo momento da internet e tal. Então tem muita gente que eu criei relacionamento na internet que eu não conheço pessoalmente e que, que se não tivesse a pandemia, a gente ia estar dando rolê, ia ter evento, ia ter um monte de coisa. E pessoas que eu fiquei ainda mais amiga, tipo a Mabê, que tipo, fazia tempo que a gente não se via e tal, mas a gente se intensificou também no papo e tudo mais. Então, quando acabar, nossa senhora.
Voltamos à noia do quando acabar.
Ai,
não,
gente,
saberemos, não saberemos.
Gatilho, mas Mabê, você é tudo pra gente.
Um beijo, Mabê.
E a pergunta
e o Gabriel,
dela...
peraí, o Gabriel. Gabriel mandou um beijo também. Acabou de me cutucar aqui.
Não, e a pergunta dela, o que a gente vai fazer no episódio 200? Eu espero que até o 200 a gente consiga gravar com Belo e Graciane, né? Muitos doninhos estavam esperando que ia ser no episódio 100, porque a gente falou sobre isso. Mas eu vou abrir aqui pra vocês o que aconteceu, que a gente tentou, obviamente.
Uhum.
Só que Graça e Belo querem gravar pessoalmente com a gente, entendeu? Então, assim, ter que esperar esse momento icônico. E era algo que a gente falava também, putz, gravar remoto é legal, mas imagina pessoalmente. Então, vai chegar esse dia, espero que até o 200. Espero que até o 200 a gente consiga gravar pessoalmente.
Então, gente, uma coisa que eu fiquei surpreendida nessa escolha das mensagens foi o quanto de mensagens do pessoal que tá fora do Brasil, o quanto eles ouvem o Donos da Razão fazendo coisas fora do Brasil, né, morando fora do Brasil. E aí eu selecionei algumas dessas mensagens e a gente vai começar pela da Susan, que a história dela é bem legal também, mas assim, é tranquila, não é nada de quebrar o joelho ou de ser atropelada na gringa, mas é uma história muito legal também. Ela se chama Susan Christine.
E ela mora,
e ela mora na Suécia.
Oh.
Vamos lá.
Oi, pessoal. Então, a minha história é a seguinte. Em 2019, eu conheci um cara através de uma amiga. E aí, nós ficamos, nos conhecemos melhor. E ele me apresentou o Donos da Razão. Eu já conhecia a Foquinha, mas não conhecia o André. E aí, eu passei a ouvir o podcast constantemente. Nós ouvíamos dentro do carro, quando nós íamos para algum canto. E ríamos muito. Inclusive, um dos episódios que eu lembro muito é da famosa faca de cocô para usar no banheiro. Que inclusive é piada interna aqui em casa. E foi isso. Mas hoje nós somos casados. Nós nos casamos em 2019 mesmo e nos mudamos para a Suécia. Nós casamos, eu acho que em 5 meses... 4 meses.
Gente, que demais!
Oh, unindo pessoas, o que é isso? Gostou de Donos da Razão? Já casa, entendeu? Já casa, não tem que perder tempo.
Não, é match na hora, entendeu? Não tem, é muito peculiar.
E isso é muito louco, a galera de fora, mas que a gente recebe muita mensagem. Ah, eu aqui na Holanda, eu aqui na Espanha, eu aqui não sei o quê. E isso eu acho que é muito legal, porque é um jeito da galera se aproximar do Brasil, né? De algum jeito. Porque eu acho que a gente fala tanto de coisas que estão acontecendo aqui. E, enfim, e ainda mais a galera que não vê família, né, amigos que ficaram distantes, eu acho que é um jeito da galera meio que se sentir fazendo parte do Brasil e, né, matar um pouco de saudade.
Com certeza. Mas que legal que… Porque é isso, assim, quando tá rolando o trelelê, né, com o crush… Rola muito sempre esse momento de, tipo, um apresentar uma coisa pro outro, um falar do que gosta e tal, não sei o quê. Então, é legal quando a gente… ver que acontece isso com o Donos da Razão, do tipo, de ser um assuntinho ali com o crush, tipo, ai, eu ouço Donos da Razão, ai, você tem que ouvir também. E aí começa a ouvir, aí vira um negócio do casal, tipo, a gente nem imagina que isso acontece. Então, quando falam isso pra gente, é muito legal, porque Pra mim é muito doido imaginar que isso acontece.
Não, mas tipo, o menino lá tá estudando em Cornell agora porque teve um estalo do podcast. E a gente tá aqui falando besteira e não tem noção mesmo. Do...
Muito legal. Tipo, por exemplo, a Subli até e o Lucas, que eles ouvem juntos. Que é o um negocinho do casal. Tipo, a gente tem que ouvir junto, que nem série. Tipo, muito legal isso. E a gente nem imagina mesmo. A gente não passa pela cabeça, né?
Sim.
Tá muito legal.
E aí tem mais outro da gringa, que agora é o quadro Donos da Gringa.
Donos da Gringa.
Vamos lá.
Já, vamos vender merchan já.
Eu ouço Donos da Razão todos os dias a caminho do trabalho, que é um caminho de mais ou menos
meia
hora.
Ela é portuguesa!
Então houve um dia em que eu cheguei ao meu trabalho, sou professora, e é um colégio muito conceituado, com pais muito gente fina, e eu estava-vos a ouvir nas colunas do meu carro, bem alto, no momento em que vocês disseram imensos palavrões e coisas assim um bocadinho mais difíceis de se ouvir, e estava toda a gente a ouvir fora do carro, os pais dos meus alunos, e quando eu saí do carro ficaram a olhar para mim um bocado de lado, mas passou. É esta a história que eu tenho convosco, mas continuo a ouvir-vos sempre no caminho.
Meu Deus!
Direto de Portugal!
Sara Calção é o nome dela, é isso?
Sim.
Gente, caramba. Primeiro que eu amei. Ai, que sotaque gostoso, gente. Muito. Socorro. Não, muito legal. Agora, desculpa, peço perdão, porque provavelmente quem falou esses palavrões fui eu, que eu sou a pessoa que fala mais palavrão. Ou foi o João, ou era um áudio do João.
Isso é muito bom se fosse o João.
Fala,
o João,
você é tão da moto.
O João, sem saber, ele fudeu com o trabalho de uma professora em Portugal.
Não,
por causa
sei
do bucetão na moto. Pra mim ia ser muito maravilhoso fazer isso. A ascensão de João Pedro chegou em Portugal na entrada de uma escola.
Não, ou fui eu falando que eu falo muito também quando eu tô pistola. Só vem palavrão, né?
Uhum.
É a Foquinha Pistolinha.
É,
André sabe pistolinha. Que vem com frequência a Foquinha Pistolinha.
Ela
só
vem.
Quem é doninho sabe. Eu tava, inclusive, eu participei do podcast da Titi Vidal e da Isabel Miller, que é o Astrológicas. Vai ao ar, né, ainda. Fiquem de olho lá. E foi super legal, porque elas falaram sobre o meu mapa, tal, não sei o quê. E elas falaram que a gente… Inclusive, a Titi já participou aqui do episódio. Foi muito legal o episódio com ela, que ela analisou nosso mapa astral de casal. Enfim. E aí, elas falaram que é uma coisa que quem entende de astrologia sabe, que o nosso ascendente é como as pessoas veem a gente. Não exatamente o que a gente é, mas o que a gente passa para as pessoas.
Uhum.
E as pessoas acham, quem não me conhece muito, que eu sou super fofa, que eu sou uma pessoa tranquila, paz e amor, que é o meu ascendente de touro. Só que eu sou uma pistolinha, né, Moody?
É. Que aí é o escorpião que vem, não
é
isso?
É.
Dá aquela picada ao escorpião e opa!
É, gente. Por isso que a gente fica falando, imagina a Moody no BBB. As pessoas não. Mas quem é Doninho conhece mais, entendeu? Porque no Donos da Razão, a gente fala muito da vida pessoal, né? Que eu não falo em outros lugares tanto. Então, no podcast, a gente expõe mais.
Se a Moody for cancelada no BBB, vai ter o documentário dela, que é E Agora, Meus Anjos? Vai ser o nome do documentário dela. Depois que ela sair, depois de xingar todo mundo. Aquela puta da vida que ninguém limpou as coisas. Aí é Moody pistolinha.
Eu xingo mesmo. Eu falo
E agora, meus anjos?
E agora, meus anjos? Ai, 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 mas não vai acontecer. Vamos lá.
E o mais legal disso tudo, Foquinha, é que a gente tem um depoimento aqui que vem na sequência, gente. Eu prometo que isso não foi roteirizado, hein? Que fala sobre isso.
Olha.
Que fala sobre essa primeira impressão que as pessoas têm de você. Oh. Tá assustada?
Tô.
Mas vamos lá.
Vamos lá. Ai, tô tensa.
Eita.
Eu acho que eu nem vou anunciar, porque
pera aí
pela voz vocês vão reconhecer.
Peraí.
Vamos lá.
Chove demais.
Oi, doninhos. Oi, donos. Aqui quem fala é a Ana Furtado, do Donos da Razão. Girl from Spotify, Leila Germano. Neste episódio tão especial, gente, nessa data marcante, eu não poderia deixar de estar aqui no evento como este para dizer que André e Foquinha são duas pessoas incríveis e maravilhosas. Mas que é preciso haver um contraponto sobre isso. Eles precisam ter uma imagem ruim, uma imagem arranhada em alguma esfera. Eles precisam de alguma negatividade, um ponto de escuridão nas suas biografias. E é por isso que eu estou aqui. Porque eu sou canceriana, gente. Eu guardo sentimentos ruins sobre as pessoas. Então eu vou contar um caos. Em 2019, eu participei de um evento do Spotify para podcasters. E eu dividiria um painel com o André. tá? E eu sempre quis conhecer a Foquinha. Assim, né? Eu acompanhava a Foquinha das internets. E aí ela tava lá. Ela tava lá com ele no camarim. Ele me cumprimentou e tal. Ela me cumprimentou só assim, aham, oi, beleza, tchau. E eu achei a Foquinha extremamente introspectiva, fechada, reservada, mexendo no celular. Ou seja, metidíssima. Achei metidíssima. E daí eu criei essa imagem dela. Que ela seria uma pessoa extremamente inacessível fora do meu rolê.
Meu
totalmente,
Deus.
Fora do meu rolê. Só que aí, em 2020, quando eles me chamaram pra gravar o primeiro Donos da Razão, eu fiquei já muito passada, chocada. Porque isso significa que eu gravaria com a Dona Foquinha, entendeu? E isso pra mim já era uma grande quebra de paradigmas. Então, embora eu conhecesse o André e soubesse dele, que é um cara super do povão e tal, eu fui me blindando no começo na gravação. Porque inicialmente eu não queria ser muito simpática, porque eu não queria, sei lá, incomodar a Vitória do Spice Girls da Podosfera, né? Que era o que eu achava, que era a Foquinha. Só que, gente, a menina me desarmou totalmente, tá? Muito carismática, muito simpática, muito humilde, muito humana. O talento dessa garota é sem igual. E principalmente, eu quero deixar claro pra vocês que isso tudo ela fez muito, muito antes do rec ser apertado, ou seja, antes de começar a gravar. Então, no fim, a Foquinha que eu conheci lá no camarim, fechada e tal, séria, era apenas Foco, ou seja, Foquinha deve ter esse nome por causa de ser focada, sei lá. É porque ela é essa pessoa doce e divertida que vocês conhecem mesmo, assim, e que a gente acompanha na telinha, na tela, na telona, na caixinha de som. Quando a gente convida pro Hoje Tem, a Foquinha aceita. E é isso, ela é maravilhosa e ela faz par perfeito, ela orna muito, muito, muito bem com o André. Que é essa energia caótica, o André é uma energia caótica, de criatividade, de bom humor, de inteligência. Então, eles... Nossa, eu shippo demais vocês no amor e no trabalho. Vocês são muito lindos, de verdade, como casal e como projeto. E a gente tem muita sorte de poder acompanhar tanta coisa boa junto no feed e na nossa vida, né? Então, muito sucesso, pessoal! Eu amo vocês! E sempre que precisarem, me chamem para compartilhar esses momentos de risada que a gente sempre dá e são todos maravilhosos. Eu também adoro receber vocês no Hoje Tem e saibam que as portas deste podcast tá sempre, sempre aberta para o casal mais tchananã da podosfera. Um beijo!
Ai, gente, eu tô emocionada um pouco, fiquei, eu tô em choque, foi muita, realmente foi sem querer o gancho que eu dei aqui, falando sobre como as pessoas me veem, mas eu vou falar uma coisa, porque é muito isso, assim, eu sou escorpiana, gente, eu não sou aberta logo de cara, eu não sou a pessoa que vai sair falando com todo mundo, falando alto, rindo já com todo mundo, porque primeiro, eu tenho na minha cabeça que ninguém me conhece. Então, assim, eu não acho que a pessoa tá ali me conhece e tal. Então, eu tenho isso também. Eu acho que as pessoas não me conhecem, então eu não vou falar com as pessoas, sabe? E eu sou essa pessoa meio introspectiva de primeira mesmo. Então, eu preciso de um tempinho ou de uma abertura pra ir, pra falar e pra ser do meu jeito, sabe? Eu preciso dessa abertura, que eu acho que é uma coisa muito de escorpiana. O que eu mostrei pra falar sobre isso?
Não, eu acho que é super isso, mas eu acho que ali a gente tava num momento também que eu acho que você devia estar resolvendo alguma coisa no celular justo naquele momento, que ainda tem isso, né? A hora certa no lugar certo, né?
É.
Talvez você devia, ela estava super introspectiva no celular e as pessoas sabem que Foquinha trabalha 24 horas por dia, né? Com
isso é.
Entregas, com coisas. E às vezes você tá ali resolvendo um negócio no celular que você nem percebe, às vezes, que as pessoas estão em volta, o que tá acontecendo. E pode ter sido num desses momentos também ali do camarim, até porque acho que era eu, era
seu momento, né?
Quando a Leila chegou, era o painel que a gente ia fazer junto, e acho que você tava ali só me fazendo companhia, né?
Isso, exatamente isso. E tem isso também, eu sempre nesse momento, eu fico no meu canto, assim, porque era tipo, era seu momento ali e tal. Aí você tava com as pessoas do seu painel, então eu não queria dar uma de intrometida, sabe? E eu sou, o Modi sabe que eu sou muito preocupada com essas coisas. Eu sempre tenho medo de parecer que eu tô, ou de, tipo, ser inconveniente, ou de parecer que eu tô puxando saco. Então, tipo assim, você nunca vai me ver puxando saco de famoso num evento.
É uma das coisas mais legais que eu vejo em você, assim, é essa parada do... Você poderia estar lá no camarim com a Anitta agora, no pré-show dela, porque tem um monte de gente lá, e você super poderia estar lá porque ela te chamaria.
Uhum.
Mas você jamais iria bater na porta e querer chamar atenção e parecer que você está lá puxando saco, porque não precisa. E eu acho que isso é um negócio que você ganha muito ponto, porque esse meio é um meio onde tudo é muito artificial, né? Todo mundo quer se aproveitar de uma celebridade para tirar uma foto, fazer uma coreografia do TikTok e mostrar que é amigo de pessoas que daqui uma semana a pessoa nem lembra quem é. E, enfim, as pessoas vivem disso na internet. E você que vive da internet e vive muito dos talentos das pessoas, das pessoas muito famosas, eu acho que você cria uma coisa com a pessoa ali muito profissional e que quem é para ser amigo é amigo, mas na hora do profissional é tipo isso.
Uhum.
A Ludmilla é sua amiga, beleza. Mas se ela tiver num pré-show e não sei o quê, você não vai pro camarim ficar fazendo story dela, entendeu? Tipo, igual
se
muitas pessoas.
Se ela não me chamar, assim, né?
Se ela não te chamar e falar, amiga, vem. Tipo, você não vai lá bater na porta com os outros influenciadores e querer ter 5 segundos com a Ludmilla pra mostrar que você tava com ela antes do show. E isso é um negócio que eu acho muito foda e que eu vejo que não é normal no seu trabalho.
E é louco isso, porque muita gente que não me conhece na internet e quer me falar mal de mim e tal, fala que eu sou puxa-saco de famoso.
Sim,
isso
óbvio,
é uma coisa,
né,
que falam muito de mim na internet. Ah, a Foquinha puxa-saco de famoso, a Foquinha puxa-saco, bababá, bababá. Porque eu não fico dando hate em famoso na rede social, entendeu? Isso é uma coisa que eu não faço. Mas eu sou zero puxa-saco de famoso, isso ninguém sabe, ninguém imagina, né?
Sim, não, a Modi abomina essa possibilidade de ser vista com um famoso no camarim por estar lá, sabe?
Uhum.
Tipo, por que que eu tô aqui, tô atrapalhando? Tipo, a pessoa vai fazer um show, por que que eu tô aqui filmando ela? Não sei o quê. Então, a Modi é super cismada com isso.
Até demais.
Até demais. Tipo, às vezes, acho que você perde até várias coisas da sua vida por
vários.
Isso.
Nossa, outro dia o Modi tava falando de oportunidades que eu acho que eu já perdi por isso, assim. Mas foda-se também, né? Meu jeito. Mas é isso, eu acho que muita gente pode ter essa impressão que a Leila teve, assim, que…
Uhum.
Que essa introspecção não é de metida, é o contrário, né? É uma coisa de não querer atrapalhar, ou de estar na minha, ou de sei lá. Mas que bom que ela… Que caiu essa impressão que ela tinha, né?
O que mais a gente tem aí, Nicole? Juliette, então, mandou áudio?
Ai, gente, eu não consegui. Eu não consegui, Juliette. Ela tava com a agenda muito conturbada. É que eu tentei, né? No, depois do Faustão, né?
Nicole.
Mas aí ela falou que não, que já tinha participado de um arquivo confidencial e tava sem tempo de participar de outro. Até argumentei um pouco mais, mas a gente entende, né?
A gente entende.
Agenda muito, 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 muito cheia. Não tem como.
Daqui a pouco ela vai querer, daqui a pouco ela vai precisar. Deixa ela.
Ah, sim. Mas assim, a gente não tem Juliette, mas a gente tem uma pessoa ali, ó. Pare com a Juliette.
Que isso?
Ih!
Mack Nóbrega.
Ai, meu Deus, eu não tenho nem roupa.
E aí, seus donos da razão, completando 100 episódios. Parabéns. Parabéns, porque olha, completar 100 episódios, eu fiz só 15 do meu podcast, já tava exausta. 100 podcasts, parabéns, sério. Minha pergunta é muito básica, tá? Eu tenho uma pergunta muito básica, que é a seguinte. Eu sei que vocês já conversaram com pessoas incríveis nesse podcast e a Fê, Foquinha, desculpa, com pessoas incríveis no canal, né, do YouTube. Então, para os próximos 100, eu quero saber quem falta? Quem é, assim, o convidado dos sonhos com quem vocês ainda não conversaram? Quem falta brilhantar este podcast? Pensem com carinho, tá? Pensem profundamente e me respondam. Um beijo. Parabéns.
Gente, a Mack é uma pessoa ilustre desse podcast. Ela já participou quantas vezes? Uhum. Duas ou três?
Acho que duas, né?
Duas. A Leila participou 3 já, né? Então, são as pessoas que... A Mabê participou 2 também. Mas a Mack tá em episódios icônicos, né? Que é o episódio da Chapachana. E, inclusive, é um dos mais ouvidos, né? Esse episódio do Chapachana. E Mack é... Mack é uma pessoa muito maravilhosa. E essa pergunta, A gente, bom, a gente já falou, né, um casal que a gente quer muito no podcast, que é os Tudões, são os Tudões,
sim,
que são Grace e Belo. Então a gente espera que consiga aí nos próximos. Mas tem muita gente que a gente quer aqui ainda, né, Moody?
Tem, eu sonho com o Gil do Vigor.
Gil do Vigor.
Essa é a minha meta aí pra esse ano, é um episódio ter o Gil do Vigor.
Com certeza.
Ele pode estar nos Estados Unidos, no PHD, onde ele estiver, eu preciso do Gil do Vigor aqui de qualquer jeito. E tem um outro casal também que eu acho maravilhoso e que, porra, a gente ia dar muita risada, que é a Tata Werneck e o Rafa Witt.
Putz, nossa. Eu não tenho... Não, esse dia aí se esquece.
Que esse aí eu acho que é um grande episódio pra falar de relacionamento, de casal, eles com filha pequena.
É.
Enfim, filha deles maravilhosa. A gente tem muito assunto em comum ali com esse casal. E acho que seria um grande episódio pro até o 200 aí.
E eu amo Tata Werneck. Sou muito fã dela, muito fã dela. E, como já disse também, admiro ela cada dia mais.
Total.
Nossa.
Então eu acho que é um pra gente pensar mais pra frente aí, quando eu tiver.
Boa.
Tudo mais sossegado.
É,
acho que seria um grande nó mão pra te trazer, assim.
Com certeza.
Então, uma coisa que o Donos da Razão consegue fazer é transformar as pessoas em personalidades públicas. E a gente tem um personagem dentro do podcast que eu tenho certeza que todos os doninhos e doninhas têm a curiosidade de conhecer pessoalmente essa pessoa. Que é o João, o irmão do André.
Não queiram, gente, não queiram. Guarda essa imagem, é melhor.
Bom, queria parabenizar aí o podcast. Que venham mais 200, 300, 400 episódios. Vocês são foda. Muito obrigado por me tornar famosinho. Conheci muitas garotas por causa de vocês. E continue desse jeito que só tem a dar certo. Beleza? Parabéns aí. Vocês são muito foda. E continua falando de mim aí pra eu conseguir uma mulher aqui, que tá difícil. Quarentena.
E o barulho ali, a trilha sonora de moto ali, a motinha pegando.
Claramente a moto parou na marginal e aproveito pra mandar um áudio ali, que a moto quebrou na marginal.
Com certeza. Não, gente, o João, não, eu tenho que contar desse momento que a gente tava juntos. Uhum. E aí ele contou pra gente que tava com papo com doninhas. Por causa do podcast. Isso é legal.
Já tava rolando coisas íntimas. Com doninhas, e ele contou de um jeito muito que é o João, assim, que ele tem tudo, sempre muito tato pra falar algumas coisas, e aí ele fala coisas num tom que é muito fora do tom que deveria ser falado.
É, exato.
Ele tem muito cuidado e ao mesmo tempo ele não quer ser bruto, e aí ele quer falar de um jeito que não ofenda a Foquinha, por exemplo. Pra mim ele falaria de um jeito, pra Foquinha ele falaria do outro.
Uhum.
E aí um dia a gente tava os três aqui, né, a gente tava falando do podcast, ele fazendo umas perguntas e tal, ele muito curioso, né, sobre podcast e tal, sempre tem uma coisinha por trás ali, né, e aí ele, num momento de silêncio ali, ele resolveu se abrir e falou assim, não... Teve umas meninas aí, umas doninhas que mandaram DM, aí comecei a conversar, e fomos pro WhatsApp.
É,
e aí
estamos
aí conversando, não sei o quê.
De trelelê. Então, assim, eu acho que vem aí o episódio de desencalhando o João, hein?
Eu acho que é um bom episódio isso daí, que é arrumando uma namorada pro João Pedro.
Arrumando uma namorada pro João Pedro, vem aí um dos próximos 100 episódios, hein?
E ele é icônico, né? Ele nem tem noção disso também, isso é muito bom.
É igual você.
O áudio dele com a minha mãe lá no dia que a gente gravou com a minha mãe pro episódio de Natal lá, que ele mandou o áudio da moto que quebrou lá, aquilo ali é... E aquilo ali, por isso que eu acho, aquilo ali é tão toda semana na vida da minha família que pra gente, puta, o João mandou o áudio lá, não sei o quê. Só que aí, recortado, é muito bom.
É muito bom, gente.
Mas a minha família é tão... doida nesse sentido aí, que é isso. Se você for no grupo da família, fazer um episódio só com grupos de famílias.
Nossa,
da sua família e da minha.
Dá.
Com áudios, com fotos,
não,
com mídias.
Não, mas o WhatsApp da sua família é muito bom.
É, outro dia minha mãe atrasou a entrega lá do trabalho dela porque tinha 48 morcegos no forro da casa. Eles tiveram que tirar 48 morcegos, chamar uma galera pra ir lá, tirar o telhado pra expulsar 48 morcegos. Isso é, e ela mandou normal. Ai, filho, acho que não vai dar pra eu entregar essa semana lá as flores, porque a gente tá com uns morcegos aqui em casa, né? Mas que história essa do morcego? Não, no forro. Começou e foi ficando, e aí os meninos vieram aqui, tem 48 morcegos no forro. normal.
Normal, e falando assim, normal.
Segue a vida. Segue
e
a
eles
vida.
Conseguiram contar os morcegos?
É, ele jogou 48 aí, mas falou que era muito mais. Falou que o menino lá disse que é mais de 80.
Misericórdia.
Saiu voando lá pela região. A vida no interior é bonita demais.
E aí, agora a gente vai ouvir um perrengue na gringa que aconteceu com uma doninha no momento que ela estava ouvindo Donos da Razão.
Meu Deus.
Caramba.
O nome dela é Letícia Saene.
Oi, gente. Eu tenho uma história bem inusitada com o podcast de vocês. Eu estava escutando uma vez o episódio que vocês gravaram com o Neco e a Jéssica. E eu deixei o celular no bolso do casaco e estava no mercado. Eu moro em Madrid e tava frio, tava aquele... Nossa, eu tava usando aquele casacão, né? Tava olhando a geladeira, né? E escutando vocês, então tava bem distraída. Quando senti uma mão, assim... Não sei se era bem o que eu senti, mas eu senti alguma coisa no meu bolso. E aí eu olhei pro lado, era um cara tentando pegar a minha carteira. E eu comecei... Era um mercado, assim, que tava vazio, então eu comecei a gritar... Uau, uau, uau! E aí veio um monte de gente ver o que estava acontecendo, e o cara ficou assustado com o meu grito e ficou paralisado, ele não saiu correndo. Aí chegaram as pessoas e eu falei, tô tentando me roubar. Ele não conseguiu pegar nada, ainda bem, e eu ganhei uma garrafinha de água.
Gente! Nossa, ainda bem que deu certo, né?
Pois é, senão ia botar a culpa na gente. Falar assim, ah, fiquei distraída por causa de vocês. Caramba. E aí você imagina se o ladrão leva o celular embora e aí vai ouvindo o Donos da Razão. Já tava no play? Bota o fone e sai andando e fala assim, pô, bom esse cara aí, hein? E aí tinha até um fã criminoso.
Gente, coitada, que perrengue.
Nossa, no mercado, assim, imagina, você tá na geladeira e uma mão no seu bolso. Tá doido.
Eu ia achar que é espírito, eu sempre acho que é espírito, mas depois é bandido.
Na dúvida é espírito.
Na dúvida é espírito.
Isso aí é clássico, na dúvida é espírito. Na dúvida é coisa sobrenatural.
Sim. E agora a Bianca Andrade é uma doninha que ela mandou, ela não mandou nenhuma história, não é nada muito assim... como o da Letícia, que foi quase assaltada ouvindo Donos, mas eu selecionei o dela porque foi uma coisa totalmente inusitada, que eu nunca tinha reparado nisso, mas pensando bem, pode até ser. Vamos lá, ver o que ela relata aqui.
Não sei se caracteriza como um fato importante e tudo mais, mas quando eu era uma jovem doninha, né, lá no começo, nos primeiros episódios, um dia eu tava ouvindo em casa... E meu marido veio me perguntar por que eu tava escutando o podcast do Luciano Huck. Ai, ele confundiu a voz do André com o Luciano Huck.
Gente, muita gente fala isso.
O André... Você sabe que eu recebi um tweet falando isso e eu fixei esse tweet no meu LinkedIn. Na capa do meu LinkedIn em cima, e a menina falando assim. Vou até abrir aqui, ó. O tweet que é muito bom. Eu tive uma semana aí que as pessoas começaram a me comparar com muita coisa que eu não esperava. Aí o tweet é assim, minha mãe sempre me pergunta se é o Luciano Huck quando eu tô ouvindo o podcast. E ela escreveu Luciano Huck, Huck o herói.
O herói.
E aí ficou mais legal o tweet ainda.
Muito bom.
E aí eu não sei, gente, não sei se é por causa do dinheiro que a gente tem, se as pessoas comparam por causa disso.
Com certeza, né? Na mansão que a gente mora.
Mas... Eu não acho que a minha voz é tão parecida assim. Eu posso até fazer, porque a voz do Luciano Huck vai ser mais de Donos da Razão. Posso fazer, mas não é a voz parecida. A galera fala muito de choque de cultura, fala que eu tenho um tom de voz.
Nossa, muita gente fala, e parece mesmo. Eu acho que o tom que você fala lembra dos caras do choque.
Bom, agora o Luciano Huck,
o Luciano
segue pegou de surpresa mesmo.
É, também achei. Porque no
oferecimento, Magazine Luiza começando mais um Donos da Razão, Foquinha, 5 bolas, The Wall.
Não, pior que lembra, né, quando você imita, mas assim, quando imita, né, mas no dia a dia ali.
Pois é, eu não sei se tem alguma coisa também do áudio, porque assim, a voz, do jeito que a gente fala, é de um jeito, quando ouve, e as pessoas ouvem de um jeito diferente, né, do que você está acostumado a ouvir a própria voz. Eu não sei se às vezes... De longe, a pessoa ouve uma frase, enfim, não sei. Talvez tenha alguma coisa que seja parecida, a pessoa ouve bem nesse momento que... Mas nada a ver.
E agora tem um áudio muito legal de um participante também, do Donos da Razão, que foi um episódio, assim, bem emocionante mesmo, quando a gente foi, quando o ator do Pantera Negra faleceu, que vocês chamaram o Ale Garcia para comentar, né, para fazer um episódio do Donos, e foi realmente um episódio muito tocante, assim, foi incrível. E ele deixou um recadinho aqui para vocês também.
Grande, Ale.
Que momento, hein, casal? Sem velhinhas para pagar pelo privilégio de conhecer o casal mais rolezeiro da cultura pop mundial. Parabéns demais, Foquinha e André, por nos fazerem perceber, episódio por episódio, que as tretas que nos importam são as de vocês. Eu não tô nem aí que o Harry e a Meghan fugiram do Palácio de Buckingham. Eu quero é saber que o André fugiu dos bandidos entrando em casa com a sua motoca. Eu não tô nem aí pros perrengues de Joelma e Chimbinha quando tem perrengues do meu casal preferido na sua primeira viagem pra Bahia. Que importância que tem, né, os micos de Zezé e Zilu quando tudo que a gente quer é consolar a Foquinha do mico de fazer xixi nas calças. Ninguém se importa se pra formar o casal Luiz e Vitão teve ou não traição quando a gente tá preocupado com o André sendo traído por aquela amiga a quem ele emprestou seu suado dinheiro. Parabéns, parabéns demais, casal. Adoro vocês demais. E quando vocês começarem a falar de elenco fixo no podcast, igual o Wanda faz, eu quero estar ali, pelo menos, no top 5 do casting de vocês. E frente ao momento em que nós estamos e loucos para ouvir novas histórias dos melhores rolês, fica aqui a pergunta: onde e como vai ser o rolê master? Aquela viagem para compensar os 1.000 dias de quarentena com a certeza de um mundo totalmente livre desse maldito coronga, hein? Falem aí, por favor. Um grande beijo para vocês. E que venham mais 100, mais 200, mais 1.000 episódios de Donos da Razão.
Ai, gente, o Ale é demais, né? Olha o áudio dele. Ele faz ali um roteiro, né?
É roteirista ele.
Roteirista, entendeu? Manda um áudio assim, perfeito, que tudo. Não, o Ale é demais.
Não à toa, eu boto ele nos jobs de roteiro tudo aí quando precisa de gente, porque você viu o raciocínio aí do áudio, que coisa maravilhosa.
Redondinho.
E a voz?
A voz aveludada. Não, gente. O Ale é tudo, a gente ama o conteúdo dele e esse episódio que ele participou realmente foi muito especial, precisa voltar. E sim, gente, quando tiver elenco fixo, todos esses que estão aqui participando tem que estar, né?
É isso, o elenco fixo vai ser tipo os Vingadores, vai ter 28 pessoas no nosso elenco fixo.
Ai, Ale, obrigada.
A pergunta,
olha, eu não sei nem por onde começar, porque é tanto rolê que eu vou querer fazer.
Não, mas acho que ele falou de viagem, né?
Sim, eu sei. Mas de viagem, ai, a gente quer muito ir pro Japão, né, Moody? Essa viagem que a gente queria ter feito em 2020, Olimpíadas, e ficou pra trás. Então eu acho que é a viagem que a gente vai planejar, né?
É, eu acho que a gente no Japão tem um potencial muito bom.
Nossa!
Se a gente vai viajando pro Brasil, a gente já passa uns perrengues que a gente não entende algumas coisas.
Imagina no Japão.
Você imagina no Japão.
Então, vai ser tudo! Ai, eu não quero nem falar, que me dá nervoso.
Inclusive, é tão triste, é tão engatilhado esse assunto, que a gente tava com um projeto até da gente querer fazer um especial do Dono só de viagem, lembra?
É, ano passado. A gente tinha esse projeto aí.
A gente queria montar uma sériezinha de podcast, uns episódios, que a gente estivesse viajando para lugares e tal. Estamos aí, né?
A gente queria fazer experiências inusitadas e tal, para contar. E estamos aí, mas esse dia vai chegar.
Vai. Só a série do Japão aí já vai render uns 8 episódios.
Vai.
Olha, eu acho que para essa série de viagens, nada melhor do que chamar Alex e Maíra.
Ah, sim.
Já tá junto, porque assim, passar perrengue em viagem, eles são feras. Pra passar junto com vocês, vai.
Nossa, gente, Maíra e Alex, nossa duplinha, nossos melhores amigos. Inclusive, o casal que estava com a gente em Punta Cana, no episódio fatídico. Qual que é o número do episódio? Deixa eu catar aqui. Episódio 32, caímos num golpe em Punta Cana. Esse momento, assim, olha, ainda bem que a gente estava com nossos amigos pra ter essa história pra contar aí. Eles mandaram áudio?
Olha, não era isso que eu ia falar agora, que a Foquinha tirou. Era isso que eu ia falar agora, a Foquinha tirou minha fala.
Ih, me perdoa. É.
Foquinha é assim, ela.
Comeu meu roteiro aqui.
Foquinha é assim.
Não, mas eles não poderiam faltar, né? É um casal icônico junto com vocês, que assim, não podia faltar nesse arquivo confidencial de 100 episódios Donos da Razão.
A filha da Dona Estela, Super Maíra Sarmento.
Fala, seus ruixapéu. Galera, estamos aqui hoje para parabenizar nossos Doninhos da Razão.
Doninhos.
Ou melhor, para a gente, para os íntimos.
Para os íntimos.
Nosso clubinho querido e amado.
Grande clubinho.
Parabenizando pelo episódio 100. Deste podcast que a gente ama tanto, que faz o Brasil muito feliz, né?
São horas e horas de puro entretenimento.
Quantas histórias.
Risos.
Loucuras.
Lembranças.
Histórias não contadas.
Sorrisos.
Felicidade.
Choro.
E amor. Então a gente resolveu resgatar algumas histórias que a gente viveu juntos aqui.
Que ainda não foram contadas.
E que nada comparado ao nosso querido episódio de Punta Cana, que aquilo lá realmente... ninguém chega aos pés, né? Não, não deu. A gente ainda não conseguiu viver.
Outra história.
Então, que chega ali, né? No nosso querido Ezequiel.
Temos boas histórias, mas essa aí acho que é a melhor de todas.
Mas vamos lá. A gente resgatou aqui uma história boa, que é a história do Porção Galera.
Porção Galera.
A gente fez uma viagem há uns anos atrás com os amigos e a gente rolou mó perrengue até chegar numa praia que fosse legal, né? Pra gente ficar ali, perrengue chique. E aí, quando a gente chegou nessa barraca, a gente pediu uma porção galera, imaginando que ela desse pra todo mundo, que fosse, né?
Afinal, todos os jovens com fome,
exato,
num sol escaldante, pensamos, vamos tomar uma cerveja e comer uma porção galera.
Galera!
Galera! Tava escrito no cardápio, porção galera.
E de repente, a porção era uma meia porção.
Meia porção. Então... Chegou e todo mundo ficou, falou assim, ah, será que vem mais? É isso?
Foi meio... E aí a gente até apelidou essa barraca que a gente ficou de Barraca do Ódio.
Barraca do Ódio. Grande episódio da temporada de 2018, chamado de Barraca do Ódio.
Barraca do Ódio. E aí nessa mesma viagem que a gente fez também, o Alex, ele teve que trabalhar, então ele demorou mais pra chegar na viagem. E a gente já tava lá fazia uns 2 dias curtindo. E aí quando ele chegou, a gente já tinha bebido uns negócios, né? E aí a gente... Falou, vamos fazer uma festa. A gente teve a grande ideia de fazer uma festa pra ele. E aí a gente pegou uns papel higiênico, uns papel toalha, né?
Papel toalha.
E escrevemos Festa do Alex.
Com carvão. Pegou o carvão na churrasqueira, escreveu. Penduraram com...
Tipo uma bandeirinha.
Pregador. Tipo festa junina. E aí eu cheguei, fiquei muito emocionado, muito feliz. Fiquei pulando no portão. Galera, cheguei. Aí tava todo mundo dentro da piscina, eu tirei a camiseta, fui pular e pulei com a camiseta dentro da...
Pulou com a camiseta dentro da piscina.
Gente, muito bom. Esse dia foi um dia que a gente tava realmente muito doido. E eu e o André, a gente tava na piscina. O André, a gente já contou aqui quanto a gente ama a piscina. Quando o André ama a piscina, né? E esse dia ele tava já muito enrugado, assim. Eram horas dentro da piscina. E eu tava com o André também na piscina esse dia. E a gente falou assim, não dá pra sair daqui. Tipo, tava muito frio, sei lá, fora da piscina. E a gente tinha bebido muito e tal. E aí tava aquela questão, quem vai buscar o Alex? Afinal de contas, tava todo mundo bêbado. Só que tinha uma amiga que tava sóbria. E aí ela falou, não, eu vou buscar e tal. E aí, a gente tava em Búzios. Então, quem conhece sabe que Búzios no final de ano, gente, não dá pra sair de casa. Fica muito congestionado, é um caos. Demorou uma vida inteira pra buscarem o Alex. Ele já tava muito puto também, porque até buscarem ele já levou uma vida. Até voltar, aí ele chegou, a gente começou a gritar dentro da piscina pro Alex. E aí ele veio... Quis fazer uma entrada muito, assim, triunfal, né? Foi tipo, ah, vou tirar a camisa e entrar na piscina. E ele tirou a camisa enroscou no braço. E ele pulou daquele jeito mesmo, assim, com a camisa tampando o rosto dele. Aquela coisa meio caótica. Foi muito engraçado.
Não, mas foi mais idiotas que eu já vi alguém fazer. Porque ele tava com a bermuda que não é de piscina.
É,
né?
Zero.
E aí com a camiseta. Aí ele tirou a camiseta pra pular com a roupa que já não era pra pular. É. E ele pulou com a camiseta na mão. Ou seja, não mudou nada na vida dele.
Foi tipo...
E ele só molhou a roupa inteira.
Foi tipo aquele meme, she's so crazy.
É tipo a galera que tira a camiseta pra brigar, pra sair um soco. É. Assim, mano, por que você tá fazendo isso?
Foi muito bom.
É isso, gente, muitas histórias pra contar. Se a gente pudesse, a gente ficava aqui, ó, assim, sabe? Horas e horas. E aí agora a gente queria perguntar pra vocês, nosso querido Cubinho, Dedé e Foquinha, qual o momento que vocês lembram da nossa história de amizade aí, que marcou vocês?
Qual o momento mais engraçado ou inusitado? Conta pra gente. Parabéns pelos 100 episódios, vocês arrasam e o Brasil ama vocês.
E a gente ama vocês, um beijo, saudades.
Não, eu amo esse fim de semana, gente. Foi muito, realmente, adolescentes. Ai, vamos se juntar. E aí, eles dormiram no sofá lá de cima. E aí, a gente fez toda uma programação. Com pistache. Fez toda uma programação das comidas, não sei o quê. Ai, gente, foi tudo. Saudades demais. Eles são nossos muitos amigos, assim. A gente fica, como a Maíra falou, horas ali conversando na pandemia. Eles lá, a gente aqui. E, enfim, são amigos dos bons. E, nossa, são tantas histórias com eles. Tô aqui pensando.
Então, o que me faz sempre lembrar deles é qualquer planejamento de viagem que a gente faça, mesmo que utópico de um futuro muito distante. Eu sempre imagino as nossas viagens que a gente já fez para projetar para a próxima que a gente faria. Então, é sempre um momento para mim ali que eu faço assim, puta, a gente passou aquele perrengue, teve o perrengue em Búzios, teve o perrengue em Punta Cana. É. E pra mim, sempre que eu falo em viagem, eu lembro dos dois, assim, porque é uma coisa muito natural nossa de viajar junto, né?
E eu tenho também um momento que eu amo, que assim, eu acho que nosso rolê é muito... São muitos rolês muito marcantes, assim, mas tem uma coisa que é muito marcante, que é a Maíra, ela dorme do nada, né? Tipo assim, bate o vinho na cabeça dela, ela dorme, apaga, perdemos a Maíra, daqui a pouco ela volta com tudo, gritando. A Maíra é essa pessoa maravilhosa. E aí, eu lembro que teve uma vez que inverteu, né? Que a gente foi na casa deles. E eles têm aquele ofurô de inflável, né? Que enche e tal. E a gente foi experimentar, né? Tal, não sei o quê. E aí, a gente ficou lá. Tava um puta frio. Ficamos no ofurô, comendo pizza. Caiu pizza tudo dentro e tal. E eu apaguei esse dia, você lembra? Eu fiz a Maíra. Eu apaguei. Acordei completamente desnorteada às 5 da manhã na casa deles. Então, pra ver o nível dos rolês, é sempre assim, né?
É sempre isso, é o rolê até o limite da 1% de bateria de todo mundo. E esse dia eu lembro que a Modi saiu do ofurô, foi pra uma cadeirinha da casa de deitar, e ficou ali. E aí acordou e ainda achou que tinha dormido meia hora.
É.
Lembra?
E era 5 da manhã.
Não, vamos que vai ficar tarde. Não, Modi, já tá 5 da manhã. Não, você tá me enganando. A Modi ainda acordou cismada que eu tava enganando ela.
Não, mas os nossos rolês são sempre assim. Tem o grupinho do Inimigos do Fim, que é a André e Alex. A Maíra que capota e volta. E eu, quando capoto, eu vou embora, eu não volto mesmo.
Então é meio também, mas também fica até o fim, se deixar.
Também.
Se tiver com energia, vai.
Mas, gente, é isso. Temos que trazer Maíra e Alex de novo aqui pro podcast pra contar várias histórias juntas, porque tem, hein?
Bem.
Nosso casal querido.
E agora, para encerrar com chave de ouro, quer dizer, com estatueta de ouro, né? Essa noite de gala. Essa noite não, esse dia, essa tarde, porque dependendo da hora que o Doninho ouvir, né? A gente vai agora com uma celebridade, gente, que vocês nem imaginavam que ela ia aparecer por aqui, mas trouxemos.
Eita, meu amor, aqui é Ivete Sangalo. Vambora, donos da razão. Tira o pé do chão. Tchau. Dani Calabresa tá muito ocupada, fazendo nada, deitada, comendo Nutella. Eita, meu Deus, ela pediu pra eu fazer uma pergunta massa para a Foquinha. Eita, Foquinha, arerê, arerê, Foquinha. E para a Brandit, um Brandit Hot Love, Brandit com você. Meu Deus do céu, a pergunta é o seguinte, se cada um de vocês, em momentos diferentes, cada um responde, vocês estivessem confinados na casa do BBB 21, é o Big dos Bigs. Eita, é o Big dos Bigs. Olha o berimbau que escorrega. Você tá no BBB e você é líder, você tem a seguinte missão. Você precisa indicar alguém direto pro paredão, dar o monstro pra outra pessoa e mandar a outra pra xepa. Só tem você na casa e três pessoas. Essas pessoas são Juliette, Gil do Vigor e Camila. Pra quem você dá um monstro, quem você manda pro paredão e quem vai tomar no cu na xepa.
Gente, a Dani não existe.
É isso, né? E eu fico imaginando o contexto da casa dela, assim, o namorado passando, assim.
Cachorro,
e ela imitando a Ivete Sangalo na varanda pra mandar um áudio pra gente, fazendo uma pergunta da Ivete Sangalo.
Cara, que maravilhoso. Dani não podia faltar também, icônica. E faz parte da nossa história, como todos sabem, né?
Nossa, e ela vem com o joguinho.
Ela vem completa. É. Ela vem com o game. Vamos lá, então, pra quem dá o monstro, quem vai pra xepa e quem vai pro paredão, é isso?
Isso.
Eu dou o monstro pro Gil, porque assim, Gil, de monstro, florzinha, foi icônico, foi o melhor monstro. Ele rendeu ali pra gente, ele puto, pistola, com o regadorzinho aqui na mão, gente, foram grandes momentos, então eu dou um monstro pro Gil, eu dou o paredão pra Camila e dou a xepa pra Juliette, que se vira nos 30, e Juliette não pode pro nosso pro paredão, porque é a nossa campeã, e queria, né, eu torcia por ela também e pelo Gil. Camila eu amo, mas vou mandar pro paredão. Ai, vou falar aqui, lá vem ela, Camila de Luca, ganhou só 40 mil reais, Camila de Luca.
Muito bom. E eu não tenho nem o que responder, porque a minha resposta é essa mesmo. É o Gil entretendo no monstro, porque ele é isso, ele, o negócio que as pessoas ficam puta pra ele é entretenimento e entreter o Brasil. Juliette na xepa, porque o que, que ela comeu uma semaninha a mal, sendo que agora ela tem 1,5 milhão, pode comer caviar semana que vem. Então, vai pra xepa ali só pra ritual de passagem pra vida de milionário. E a Camila eu mandaria pro paredão, porque com o Gil e Juliette, qualquer outra pessoa iria pro paredão. Então, nada contra, mas é porque é nesse trio aí, bicho, complicado.
E aí a Dani finaliza com um baita recado.
Ah, ela tem mais. Né?
Ai, meu Deus.
Tem mais.
É. Eu achei estranho.
A gente sabe, né? O André já contou que os áudios da Dani no WhatsApp são podcasts, né?
É, 12 minutos, normal, assim. E eu achei, é que eu acho que é a Ivete que mandou, por isso que foi mais.
É, foi a Ivete, não, foi a Ivete.
Sim, exatamente. Mas... agora é a Dani, agora é a Dani Calabresa.
Ei, seus lazarentinhos, eu amo vocês. Brande de Foquinha. Casal que eu praticamente vi nascer, que eu vi a primeira penetração. Não vi, mas eu soube por mensagem. E torço muito, e admiro, e tô morrendo de saudades. Um beijo pra vocês, beijo pro pessoal do podcast Donos da Razão. Eu não sei o que vocês estão comemorando, é o quê? 100 episódios, 100 podcasters? É, não sei. Não tem mais doença venérea, deu um resultado bom. Não sei qual é a comemoração, mas parabéns, eu amo vocês.
Ai, linda! Ai, não aguento.
É uma máquina, né, de piada, né? Impressionante. Com a cabecinha dela funciona. Um beijo, Dani. A gente ama você. Você fez parte, sim, dessa história.
Uhum.
É, ficou sabendo, sim, da primeira transa por mensagem.
Foi. Ficou sabendo de muitas coisas, inclusive. Lembro que meu primeiro contato com a Dani foi por telefone, quando vocês se falaram no dia seguinte, né? Que rolou o trelelê, e que eu fiquei puta porque o André beijou uma menina na minha frente. Contei pra Dani isso. Então, nossa relação já começou assim, na intimidade mesmo, eu e a Dani.
Pois é, ela já ficou do seu lado e já foi contra eu logo de cara, claro. Com razão. E grande amizade que cresceu aí também de vocês, né? Porque vocês não se conheciam, né, ainda, né? Então, foi tipo, parece que a gente se conhece ao mesmo tempo, né? Tipo, ela ficou muito amiga sua, tipo, vários rolês que a gente fez depois.
Foi.
E a Dani é isso daí, essa energia aí que é impressionante. Ela pode estar na pior bad do mundo. É um áudiozinho dela de 7, 8 minutos que faz seu dia feliz.
Alegre o dia, com certeza.
Alegre o dia.
E é isso, gente. Esse foi o compilado de homenagem do Dono da Razão.
Calma aí que falta, falta a Nicole fazer o seu depoimento final. Até parece.
Dá o play, dá o play.
Uma pessoa especial aí do nosso podcast, tá aí com a gente toda a gravação, né? Nicole,
sim.
Palavras finais.
Ah, gente, o que falar, assim. Eu fico muito triste por não ter participado do primeiro episódio. Eu cheguei mais ou menos no 20º. Eu não me lembro muito bem, mas eu lembro o tema do primeiro episódio que eu gravei com vocês. Que foi quando vocês comentaram daquele reality de O Amor às Cegas, alguma coisa assim, Casamento às Cegas. E a gente se conheceu lá no estúdio. Eu não vou mentir que eu tava nervosa, porque eu ia gravar com a Foquinha.
Ai, você também me achou introspectiva? Me achou,
não,
me achou metida,
imagina.
Nicole? Fala a verdade.
Não achei, Foquinha. Não achei. E eu fiquei muito feliz que no segundo episódio você já trouxe um bolo pra gente dividir.
Verdade.
E eu falei, caramba, olha isso, meu. Ganhando um bolo. De verdade, um bolo de comer. Não um bolo de atraso, hein. Gente, eu não tenho palavras, assim.
O bolo de atraso vem semanalmente, né? Que Nicole aí. A gente é uma dupla aí que tem uma dificuldade com o horário. A gente confessa. Mas a gente faz o possível. E às vezes a gente grava até mais tarde. Às vezes a gente atrasa uns 15 minutinhos. Às vezes a gente demora, fica uns 15 minutinhos a mais. Mas...
e a Nicole ali.
Sempre paciente, sempre pronta ali. Tipo, não, galera, vamos gravar aí. Madrugada,
vamos lá.
Vambora, tamo junto.
Imagina, feriado, final da noite, até as 10, tamo junto.
Ô, Nicole, mas você tem um episódio favorito?
Um episódio favorito. É. Deixa
um momento favorito.
Assim, eu gosto de todos os episódios, eu não vou mentir, assim, não é porque, ah, a Nicole tá puxando o saco de famoso. Não, mentira, tô brincando. Não, assim, mas assim, de todos os episódios, assim, um que eu gostei muito foi o da, com a Paty dos Reis e o Thales.
Ah, sim.
Que eu achei muito, muito engraçado. E, assim, meu episódio predileto até hoje, eu acho que é o da Doninha, que limpava a casa da Anabelle. Esse pra mim, assim, foi... Porque assim, quando é com algum famoso, a gente já sabe que vai ser muito legal, assim, né? E aí, quando é com algum doninho, a gente fala, ai, tomara que renda, né? Porque às vezes a pessoa tem só uma ou duas histórias.
Sim.
Não, mas esse episódio pra mim, ele entra no meu ranking dos prediletos, porque me surpreendeu a cada história que a menina contava.
Ela é um fenômeno.
Narla, um beijo.
Narla, um beijo, Narla. Não, sério, ela é demais mesmo, tem que voltar. E, bom, Nicole, obrigada. Vamos agradecer a Nicole aqui, que tá sempre com a gente, aplausos. Nossa parceira.
Sim,
e que
parceira
fez esse
mesmo.
Corre aí, também dos áudios da galera. E agradecer a Ralph Def, né, que tá sempre com a gente aí, nossa produtora, produzindo esse podcast. Acreditou no podcast lá no primeiro, né, quando a gente veio, mandou mensagem pro Gus Lanzetta falando, ai Gus, a gente vai fazer, como que é o primeiro episódio? Ah, episódio sobre cocô. Porra, vocês têm certeza que vão fazer um episódio sobre cocô logo de cara? Escatológico. É isso aí, gente. Donos da Razão é isso, entendeu? A Ralph Def acreditou na gente. Tamo aí. 100 episódios.
Um beijo. Um beijo pro Henrique, o editor também.
Nosso ursinho.
Que é o nosso ursinho aí, que já Pablo Vittar se apaixonou, se encantou com ele numa gravação. E desde então ele é outra pessoa. E que edita aí, que fica ouvindo nossas coisas, nossas lamentações, que faz os cortes tudo bonitinho, que veio com várias ideias para esse de 100 também.
É.
Então, tipo, galera da Ralph Def aí, valeu. Lídia,
Guilherme,
Gus,
Carol, Gus.
Todo mundo aí que faz o episódio acontecer, porque é isso, né? Não é só história.
Exato.
História maluca que vive o podcast.
É isso aí. E agradecer aos doninhos, que sem vocês essa motinha não ia funcionar, não ia andar.
Não dá grau. Essa motinha não dá grau.
A gente ama os doninhos de verdade. A gente tem uma relação muito legal com os doninhos, porque são mesas especiais. É um público muito legal, que a gente gosta mesmo, assim. E é muito legal todo o apoio que vocês dão pra gente. Em cada público que a gente posta, em cada post, em cada episódio. É realmente muito legal. Então, muito obrigada. A gente espera que aí os próximos 100 venham com tudo e que sejam legais à altura aí pra vocês, pra entreter a vida de vocês nesse momento tão difícil aí. E obrigada a todos os convidados também, né, as participantes que participaram desse episódio, que são pessoas muito especiais pra gente, todas elas, todo mundo que participou aqui tem um momento especial com a gente, ou uma participação muito especial aqui no podcast. Amamos todos vocês, obrigada. E é isso. Obrigada, Modi.
Obrigado, Modi. Aí, agora a gente mede o nosso relacionamento por número de episódios. Quanto tempo vocês estão juntos? 100 episódios.
100 episódios.
É isso, agora. Quanto tempo? 105 episódios. A gente mede por episódios. E aí é a pessoa que faz a conta dela lá. Pra gente, o episódio é importante.
É isso.
Valeu, Modi. E que a gente continue lembrando histórias que o outro não saiba aí pro... Porque, né,
pois
pra fazer mais 100, porque é aquilo, os 20 primeiros tem tema, né? Você consegue. Ah, primeiro não sei o quê, animais, não sei o quê. Chegou no 100 agora, tem que tirar da cartola o coelho.
Da cartola, pois é. Mas é isso né? É história que não falta nesse casal. E a gente tá em todas as redes sociais, @ Donos da Razão Podcast no Instagram. Manda suas histórias, manda seu depoimento. A gente lê tudo, sim, entendeu? Então, fala com a gente lá, que é o lugar onde que a gente mais se comunica mesmo, que a gente mais vê o feedback de vocês. Também estamos no Telegram, o Telemode, com os doninhos. É, como eu falei, o link para esse Telegram tá lá no story fixado. No
Telegram.
Hã?
O Telegram.
É, o Telegram. Isso.
Ah, tá. Confundi aqui, achei que estava
Telegram. Tem um link lá nos stories fixados no Instagram do Donos da Razão. Então vai lá, você pode entrar e fazer parte. Também tem o grupo do Facebook, que foi o primeiro grupo dos Doninhos a ser criado e que é muito legal também.
Uhum.
Que é o Doninhos da Razão no Facebook. E eu sou a Foquinha em todas as redes sociais.
Eu sou André Brant no Twitter, Brant André no Instagram.
E até o próximo episódio com mais histórias deste casal. Esperamos vocês.
Vem aí. Um beijo!
Tchau!